Era. Ô, bosta.
Foi ou não?
Foi, eu errei ali o título só.
Mas tá valendo já?
Tá.
Você queria começar com o iFood na tela bonitão.
Queria.
E você roleplay.
Porra, então
Foi.
peraí, tá valendo
Entendi.
então.
Tá, tá valendo.
Então deixa eu começar. Salve, salve família, mais um episódio do Planeta, certo? O negócio é o seguinte, oferecimento da iFood aí, 99 centavos, tá ligado? Se você não tem iFood, tá vacilando, meu irmão. Porque o negócio é o seguinte, você baixa lá o iFood com o nosso cupom especial. Tem QR Code, André?
Claro que tem. Você acha que.
Tem ou não tem, porra?
Tem? Claro
É isso, senão você vai pras ideias, irmão. Então é isso, mano. Você vai aí no QR Code, já pede o seu rango, tá ligado? 99 centavos, essa oportunidade aí não pode perder, certo? Então é o seguinte, mano. Vamos aí com o planeta que hoje tem especial. O bagulho é louco e vamos com nós, certo?
E hoje vamos receber Pedrinho Matador. É isso que você tá
Eu
fazendo.
sou a maior farsa do Brasil, cara. Eu não consigo. Mas eu tô tentando aí nessa linha da quebrada pra ver se podcast. Pega o vácuo do Podpah, mano, tá ligado? E já era, velho.
Sabe que isso aí é muito comum, né, no meio da comédia, né? Depois que o Ventura deu certo com o negócio do lelequismo, o negócio da quebrada e tal, muitos humoristas começaram a se fingir de quebradeiros. É assim que fala, Daniel?
Quebradistas.
De quebradistas, de maloqueiros, né? Pra tentar imitar, pra tentar conseguir emular o que o Thiaguinho fez. Thiaguinho Big Big.
Então, a gente tá indo por esse caminho aí, que, mano, você já tá
A
de.
gente, a gente,
Você já
a
tá de
gente quando?
gorro,
Tô de
já fingiu que mora em
gorro.
Osasco desde o
É,
princípio.
hoje especialmente tô de gorro. É
Exato.
uma coisa que eu tô fazendo
Especial. Comprou um
nessa hora.
casaquinho novo.
Comprei uma blusa nova,
De onde
que
é
eu
isso
sou.
aí?
Eu não sei, cara,
É
sabe que
da
demorou pra eu chegar?
internet?
Da internet.
Mas esse
Apareceu no
desenho
Instagram
é
pra mim.
referência de alguma coisa?
Esse aqui é um desenho. Olha, eu posso dizer que é do gato da Alice. Mas
Ah,
eu
pode crer.
pensei nisso quando comprei? Não pensei.
Ah, mas é ou não é?
Cara, pode ser que seja.
A gente pode
Pode
imaginar.
ser tudo. A arte, ela é livre.
Entendi.
Entendeu? Se você falar, ah, eu sinto que isso daqui
São duas rosquinhas com croissant.
Sim, pode ser. Ah, isso aqui é uma orgia de anões com palhaços.
Certo. Pra
Pode
mim
ser que
são
seja.
várias pernas. Você
São
vê
duas
como é o
pernas.
que eu tô pensando ultimamente. Brincadeira, amor. Digamos. É, o negócio é o seguinte, irmão. Como é que você tá, André? Dá um salve, salve pra essa galera planetística.
E aí, gente?
Como é que eu acho engraçado isso, quando o cara pega o nome do podcast e transforma num negócio da galera, transforma no nome da comunidade, pro Solari. Que é o, e aí, sistemáticos e sistemáticas, que é sistema solar, tá
Ah,
ligado?
mas esse é o bagulho que dizem que quando, vamos ver o que que tem que fazer pro seu Instagram engajar. Você tem que ter um nome pros seus fãs.
É, tipo seguimores, só que foi acabando, né?
Não, e as pessoas elas têm o um nome pros seguidores antes de ter os seguidores.
É.
Isso que eu acho
É,
fantástico.
o cara
Ninguém
tem
se
mil
importa.
seguidores, né?
Tipo, ninguém se importa com você e se apelidou as pessoas, elas já te odeiam.
Ela tá
Você
falando com,
entende?
tipo, com os parentes que por acaso caíram naquele story chato e já passaram rapidamente. Só deu pra ouvir um grande Oi, fofinhos e fofões! Sabe?
De novo,
Nossa,
essa
que
menina.
chato!
Ai, quer ser
Essa
artista.
mina é muito chata. Ela não tem conteúdo, mano.
Mas, Daniel, esse é um sintoma que aconteceu aí com a rede social, esse mundo de curtidas aí, de futilidade. Que todo mundo quer ser artista, né, Daniel?
Então,
Como me irrita
meu
todo mundo
pai
quer ser
fala isso.
artista.
E aí ele percebe que eu tô na sala e ele tenta disfarçar. É, mas você não,
Olha.
mas você não.
Não,
Queria
porra, você tem um
só.
trabalho.
Então, é o que ele fala, mas eu não sei se eu acredito.
É algo. Pode falar, Dé,
Não, uma
por
coisa muito
favor.
importante, que já começaram com a hashtag Humberto Tirugô.
O pessoal tá engajado
Já
nessa.
E não só isso, começaram a hashtag Daniel Tiruboné.
Tá o
Olha lá,
ridículo.
tá vendo?
Não, o pessoal reclama, meu irmão, porque semana passada eu vim aqui de blazer, na estica, tá ligado? Vim com um cabelinho lobo de Wall
Toda
Street, tá
semana
ligado?
um figurino
E, mano,
diferente.
agora eu venho de quebrada, porque essa camisa preta sem nenhuma marca é o que eu mais tenho de quebrada
Mais
no meu
próximo, né?
guarda-roupa. E esse boné que eu ganhei no Natal, claramente a pessoa que me deu não me conhece. E aí, isso aqui nem cabe na minha cabeça direito, é esquisito. Minha cabeça não foi feita para bonés, é somente cartolas, entende? E chapéus de caça. É isso.
Sim, tá certo. É muito bom, porque realmente todas as suas camisetas são de marcas muito caras.
Exato.
Então, qualquer marca que aparecesse, já você estaria distante da quebrada. Não dizendo que a quebrada não usa marcas,
Não,
mas o que
não.
dizer. Mas quando você vai querer emular o real menino da quebrada, você tem que estar mais neutro, né,
Exato,
Daniel?
mais neutro.
Mas o boné da Vans.
Exato.
Caríssimo, caríssimo. Vans caríssimo.
Mas eu ganhei, entendeu? É que não dá pra ver minha calça de veludo cotelê, maravilhosa.
Isso é um
não
sapato
é
de cor de crocodilo, Pantanal.
Exato, Pantanal. Não é qualquer jacaré.
Você mandou seu escravo ir lá matar.
Não, foi isso, não é um jacaré que você encontra em qualquer baía aí, qualquer pântano. É um jacaré Pantanal, sacou? Sim. Então, realmente não dá pra ver. Mas minha calça não tá tão apertada quanto a de papai. Porque eu realmente prezo pelo respiro das minhas bolas.
Papai não quer mais reproduzir, né, Daniel?
Não, eu acho que ele nunca quis. Inclusive, sabe, porque que o sexo que ele faz talvez não dá, não dê.
Uma vez o Daniel tava chegando na sala e o pai dele tava com o notebook no colo, assim. E aí o Daniel falou, pai, para de usar o notebook no colo, você não sabe que isso deixa estéreo. E aí o pai dele falou, olha, se eu soubesse, tinha começado há 30 anos atrás. Isso é uma história real.
É verdade, o Humberto estava na sala, que foi bastante
constrangedor. Eu estava me masturbando no canto. Eu não sei porquê, mas eu estava. Eu achei tudo muito interessante.
Maravilhosa, brother. Então, ó, vamos falar aqui um pouco de algumas coisas. Primeiro, o superchat habilitado, você que é uma boa alma, chegou agora, tá de bobeira, doa aquela grana. Mas sempre avisando aqui, doa acima de R$2, porque abaixo de R$2 é o Deco que leva esse cacau, tá certo? Então, 2,01, porra, pra mim já tô felizão, sacou?
Esse cacau.
Você tá quase saindo do personagem, mas ainda tá no personagem.
É o famoso persona,
tá,
né, meu?
Tá uma confusão na cabeça de todo mundo aqui.
Então,
pra quem tinha dúvida do que é persona, é isso.
É isso, tio, certo? Então, o negócio é o seguinte, doa aí pra nós, faz uma pergunta, vamos falar. Ontem teve uma live especial...
Isso é importante dizer, Daniel.
Foi a nossa maior live, a gente bateu o recorde da história do canal. Não é um grande recorde, mas pra nós, tá aqui, tio, certo? Tá no coração, porque, mano, quantas pessoas deu, Deco? 900 e...
Cara...
Não, mas nem foi a maior, então, se foi 900, não foi a maior, mas aqui
não,
foi...
Não, live.
Live,
930 pessoas na live, certo? Todas claramente.
Eu queria dizer que a gente tá quase chegando nesse número aqui, hein?
É mesmo, tio?
Só falta 900.
Ah, moleque! Então tá bom, não, mas segura. 30 a gente sempre começa devagarinho, porque é tipo, mano, conquistar a mulher, entendeu? Fala o pagode no vidinho, sacou? Vai devagarinho e a gente vai, ó, bola de neve. Então muito obrigado pela presença dos 30 aí.
Eu já tô com a primeira pergunta, que é do nosso ouvinte Deco. O Deco tá perguntando, o que você tá achando desse Daniel aí, Humberto?
O Deco é você?
Eu mesmo.
Ah, tá.
Eu falei, nossa, mano.
Eu tô confuso. Eu acho que eu tô achando legal. Eu não sei se em algum momento eu vou enjoar. Mas eu acho que pode seguir. Uma coisa que o Daniel. Não, vai você. Faz,
não, explica, eu ia falar, fiz uma Macunaíma, né?
Ah, entendi. Tem todo um trabalho. E quem que você se baseou pra estar aqui, assim? Hoje você ficou assistindo uns vídeos, assim, pra chegar aqui
não,
e representar.
Tem um que eu acho muito engraçado. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu não assisto muito. Tenho que confessar, porque não é bom confessar essas coisas. Mas no Vai Que Cola, o Ferdinando, de vez em quando, ele faz o hétero. E eu acho muito engraçado ele fazendo o hétero, porque é um estereótipo e é muito tosco, assim, porque ele é gay pra caramba. E é muito bom ver o contrário, né? Porque geralmente você vê um hétero fazendo o estereótipo do gay, sim, você vê um gay fazendo o estereótipo do hétero. Eu não sei porque as pessoas se ofendem, eu acho muito engraçado, tá ligado?
E é muito bom mesmo, é muito bom. E tem, né, um estereótipo. Isso é uma coisa que a galera sempre faz. Ah, mas porque ninguém tira sarro do homem branco hétero. Pô, todo mundo tira sarro desde sempre, tá ligado? Ainda mais um paulistano como você, sempre ouviu esse tipo de coisa. Claro que você não se sente mal, porque você tem muito dinheiro, então você não se importa com isso.
Não.
Mas o que acontece é que lá no Vai Que Cola, com todo respeito aí aos atores, mas eles estão fazendo a sátira da sátira. Sabe o cover do Neymar? Então ali a construção de personagem é meio isso, assim. Eu tô fazendo uma coisa baseada em uma outra coisa, copiando aquela coisa que nem é mais a real. E hoje você tá fazendo a cópia da cópia da cópia da cópia.
Exato.
Do maloqueiro.
E eu acho muito bom o Ferdinando, porque o estereótipo do hétero pra ele é um cara que fala muito assim, tá ligado? Fala, mano, o negócio é o seguinte, vamos comer várias minas, certo? E aí, tipo, é muita mão, assim, muita gesticulação. E é uma gesticulação reta e objetiva, né? Porque o gay, ele tem uma coisa mais assim.
Sim.
Mais quebrada, mais cotovelos no gestual, tá certo?
Não todos os gays, né?
Não todos os gays.
Claro,
mas no melhorizar. Estereótipo, né?
Sim.
E o hétero é mais isso. Reto e tal.
Nem
assim,
todos os héteros, duro. Né? Dá não, pra ver claro. Que aqui sou super contido.
Super malemolente.
Exatamente.
Exato.
Tem minha sensibilidade.
Você é o hétero cult, intelectual.
Agora eu sou.
O intelectual é movimentos simples, minimalistas e próximos ao corpo. Então, eu fiz uma pesquisa, se você pode reparar.
Não, mas isso tá mudando. Porque esse hétero aí, agora ele gosta de samba, ele gosta da brasilidade.
Ah, então, é o hétero...
Ele gosta de tudo que é Brasil.
É esquerda cirandeira.
É o hétero pós-moderno.
É exato. É perto do esquerdo macho ali, né?
É o pessoal da Fefelete lá, vamos ver lá, verdade.
O esquerdo macho, ele tem uns dois botões a mais aberto, mostrando uma certa... O tapete persa, porque as mulheres sentem o cheiro, o feromônio, o hormônio, o testosterona ali.
É, porque ele queria estar vivendo nos anos 70.
Exato.
Essa é a vontade.
Aquela camisa um pouco... a camisa, né?
Isso,
não,
Florida também, porque
Florida
tem
é bom.
Brasilidade.
Florida é bom. Porque a Florida geralmente é o esquerdo macho que tem um pouco de mais poder aquisitivo. Mas eu tenho que ser sincero. Se tem um tipo de homem que eu odeio, é o esquerdo macho. Porque olha... Ele é o cara que ele viu o caminho de pedras pra comer as minas e sair ileso. Porque o heterotop, ele é escroto. Mas ele fala, eu sou escroto.
Ele é verdadeiro.
Ele fala, eu sou escroto. Você quer ficar comigo? Você fica. Mas fique sabendo que eu sou um escroto. Eu tô pagando R$150 nessa vodka com 3 energéticos. Eu paguei um camarote pra ficar um degrau acima de todo mundo, só pra você me olhar um pouco mais. Eu comprei uma BMW que é do meu pai, mas foda-se, você vai achar que é minha. Foda-se, é esse cara. Você quer ficar comigo? Esse sou eu. Vamos ou não vamos? O esquerdo macho, não. O esquerdo macho é... Não, eu amo as mulheres, vereadoras, todas têm que ser mulheres, gente, não sei o quê, ele dá uma cantarolada de Chico Buarque, não sei o quê.
E na primeira oportunidade ele fala pra uma humorista de 16 anos assim, olha, se você ficar comigo eu te levo pra Curitiba.
Exatamente,
é isso
exatamente. Não vamos citar nomes, isso é totalmente hipotético, uma coisa que aconteceu aí num passado longínquo, talvez.
Até porque que é arte, a arte nunca fala sobre a vida.
Exatamente.
André, parabéns, viu?
Obrigado.
Eu queria
aproveitar aqui que ela, que eu sempre erro o nome, a Elaine.
Elaine! Grande Eliane!
Elaine. Ela falou. Cara, ela deu uma ideia muito legal. Que ela perguntou assim: vai rolar grupo do Zap ou do Telegram?
Então, eu vi a galera fazendo esse negócio, eu não sei bem como funciona isso. É tipo, coloca toda a... Porque só cabe 250 pessoas no grupo.
Não, mas no Telegram é infinito, e aí tu coloca a galera lá, e lá você vai meio que avisando, ó, galera. Tipo, tu conversa mais com a galera, assim. Pode ser um grupo onde só você manda mensagem, mas você manda mensagem aviso sobre o podcast, essas coisas.
Pode avisar sobre show também.
Talvez eu esteja errado, porque eu não entendo muito dessas coisas, mas pelo que eu entendi, o grupo do Telegram você consegue... É, tipo, deixar todo mundo lá participando, mas você, uma pessoa só, controla. Então é um bom jeito de você fazer que o conteúdo chegue nas pessoas, entendeu?
Sem sofrer chega 100%.
Com esse algoritmo.
É a nossa ideia de aplicativo que uma vez a gente teve,
sim,
né?
A gente fez o aplicativo, é que a gente não... É que a gente continua não sendo ninguém.
A gente fez uma puta ideia e não tinha ninguém pra...
Pois é.
Meu pai era fã.
Eu via bastante.
Meu pai até hoje o aplicativo.
É, meu pai também.
Eu achei que eu tinha desativado aquela merda. Será que a gente tá pagando?
Eu tô.
Eu acho que eu tô. Queria dizer que vocês cometeram um erro na live de hoje. Que...
Qual é?
A live de hoje é o futuro do sombrio do planetinha, né?
Verdade.
Mas a gente só vai liberar esse futuro a partir, né, de...
Pessoal quer ver a coisa nefasta, né?
Eu quero meu aumento.
Aí começa o futuro sombrio do planeta.
O pessoal tá cogitando o que que é, tá assim... tentando entender isso daí. O que que o pessoal sente?
Olha, mandaram... o W. Schubert. Ele mesmo. Cara, ele mandou exatamente R$6,66.
Muito bom.
E ele mandou assim: um dia que quiserem fazer um podcast monótono, me chamem para falarmos. Ele tá basicamente assim: se querem fazer um podcast chato, me chama. Eu sou muito chato.
Eu entendi o que ele falou. Que, tipo assim, ele tá dizendo o seguinte: assim, ó, gente, vocês são chatos, mas não são chatos o suficiente. Se for pra fazer desse jeito,
me chama um profissional.
Não, mas ele tá falando aqui: ó, o dia que quiserem fazer um podcast monótono, me chamem pra falarmos do filme Lost in Translation: Encontros e Desencontros.
Que é um filme monótono também. Que é um puta filme monótono.
Ele falou,
mas é bom, eu gosto desse filme.
É um ótimo filme, mas
primeiro
é
que eu amo o Bill Murray.
Ele é ótimo.
E a Scarlett Johansson tá bem interessante nesse filme também. Agora...
Ela é boa em tudo que ela faz,
Ela é muito foda, né? E tem uma galera, alguém comentou no último Cineclube que adorou e falou, cara, eu sei que eu não sou famoso, mas se rolar de vocês falarem sobre a Armageddon, me chamem. É legal isso, de repente, um dia a gente vai ter um Cineclube... Clube de cinema de verdade que a gente coloca uma plateia e fale o filme antes. A gente seria, sabe o que seria do caralho? Tipo um Cinemark da vida, um dia contratar a gente
seria do
pra
caralho.
Ver o filme com uma galera, E aí, depois que acabasse o filme, a gente falar sobre o filme com a galera, assim. Uhum. O que vocês acharam? Porra, gostei disso, gostei daquilo. E conversar entre a gente e depois abrir pra perguntas e
respostas. Cara, isso inclusive é um bagulho que a gente, né, já deveria estar fazendo, né? A TNT deveria dar um espaço desse pra gente fazer, né? Não que a TNT se importe com a gente, mas você entende? Essa ideia, por que que não tem na televisão a porra? Vocês têm o direito dos filmes. Pega alguém pra comentar o filme, é muito mais da hora você comentar o filme depois do filme.
Fora que, tipo, se fosse... Ah, só tá passando um filme novo na TV. Mano, se toda hora passa um rock, passa um show de Truman na TV, que é um filme que muita gente já viu, e você tá passando de novo. Beleza, acho que muita gente não viu e tem que ver, por isso tá passando. Mas ter um episódio desse pós-filme, cara, é muito legal. Muita gente do Cineclube fala, nossa, eu vi o episódio lá de vocês e deu vontade pra caramba de ver o filme de novo, porque eu nunca tinha reparado nisso, naquilo, tá ligado?
Estamos com 333 reproduções.
Como assim?
O que, que tem a ver isso?
É o meio besta, né? É o do meio 66.
Ah, meia besta.
333. Ah, é do, desse, dessa live agora.
É,
ah,
tá. Agora.
Que gracinha. Deixa eu ver se a gente não falou.
Meia
fala,
besta.
Fala aí, o
besta. Não, é possível, e o véio. Douglas Carve Hot. Carve Hot. Que sobrenome? Parece que é Carvalho e Hot.
É.
Carve Hot. Enfim. Ele falou assim, chamem o Igor Guimarães pra falar de cinema. Ele manja muito.
Olha, estamos que, nessa busca aí.
Ideia, né? Difícil, nossa, que ideia.
Estamos nessa busca. Vai lá no Instagram dele e pede pra ele, ver se verdade. Ele se convence.
Não, isso é do caralho. Fala, vão as pessoas aí que gostarem da gente, que tiverem apreço pela gente, vai lá no Instagram do Igor e manda um DM pra ele. Comenta na foto dele. O Igor, a gente pode fazer isso. Comenta na foto dele e fala, mano, vai no planeta, para de ser fresco. Entendeu? Porque ele já aceitou o convite, já tava tudo certo, mas a pessoa é difícil, né?
É uma diva, é uma divona. Eu acho que eu vou na casa dele essa semana, eu vou dar uma pressionada pra ele vir aqui. Mas o Igor é difícil, ele só quer falar de um filme trash que ninguém nunca viu, é foda.
Mas não é esse o problema.
Tudo bem, mas se ele aceitasse um filme mais de boas... inclusive, se vocês tiverem sugestão que vocês gostariam de ver o Igor comentando aqui no Cineclube, pode mandar, porque a gente vai trazer ele aqui, é questão de
tempo.
Vamos
fazer assim, vamos ser direto. Vai lá no Instagram do Igor e fala, Igor, vai no planeta falar de Parasita.
Vai no planetinha.
Vai no planetinha falar de Parasita, para de ser fresco.
Queria responder aqui o Lucas Moacir, que ele falou, eu sei que não é ao vivo, quando é que eu posso ver o ao vivo? Você está vendo agora, Lucas.
Mano, ô Lucas, manda um dinheiro aí, vamos ver se não é ao vivo. Vamos ver se eu não recebo.
Vamos apostar, R$100 que não é ao vivo.
Ó, deixa eu falar um negócio que a gente não falou ainda, que eu acho importante falar, que talvez, né, tenha um resquício de procura. Tem?
Não, é que ele falou, tá, é ao vivo.
Droga, revelamos o segredo.
Eu diria o nosso amigo Afonso Padilha, hora, temos um Sherlock aqui.
Mas eu queria dizer que, aproveitar que é ao vivo, hoje o Humberto vai tirar o gorro.
Vai tirar o gorro? Depende do valor aí, arrecadado.
O Deco tem uma tara pelo seu...
Não, caso não tenha notado, eu já tô com a blusa do Humberto hoje.
É verdade.
Deco estranho.
É o novo portador da blusa, tá? Vandinha veio aqui ontem. E a gente teve muitas perguntas para ela. E a gente respondeu metade das perguntas, porque realmente eram muitas perguntas.
A gente nem esperava. A gente tava com medo de não dar pergunta nenhuma, porque não por causa dela, mas por nossa causa mesmo. E que as pessoas talvez não tivessem enxergado a informação que ia até a live, né? Porque é mais difícil o YouTube entregar essas coisas. Mas foi sucesso. O pessoal, teve muita resposta obtida por causa da live, e a gente também teve algumas dúvidas a mais esclarecidas, inclusive vão ter cortes no canal. Você fala, não quero ver as respostas dos outros, quero ver só o que ela falou, que é mais aberto e geral. Então nos cortes vão começar a sair. Sim. Começaram a sair hoje, né?
Começou a sair um hoje e o resto sai amanhã.
Isso. Então fiquem espertos aí, baita live. Talvez a Vandinha volte, não sabemos ainda, né?
Não, mas eu acho que o negócio é importante falar. As perguntas que não foram respondidas vão ser respondidas. Qual é o plano? Responder numa nova live no domingo.
Isso,
Tá 100% confirmado? Não tá 100%
confirmado. Mas tá praticamente confirmado. 90%.
Mas tá praticamente. Mas se for o caso de, não deu certo isso, a gente vai avisar aqui e vai achar uma maneira de ser respondido. Ninguém vai ficar sem resposta.
Exatamente. Fiquem tranquilos, a gente não é o Planeta Pirata, entendeu?
Sim.
É o Planeta Podcast, que é muito sério, certo, mano?
Apesar do estereótipo aqui...
o bagulho é certo. Esse boné comprei com a dinheirama de ontem. Dinheirama de ontem. Com a dinheirama de ontem, ficou... O pessoal perguntou, mas ela que tá ganhando esse dinheiro? Não, quem tá ganhando esse dinheiro é o Planeta Podcast. A gente vai ver a cor? Provavelmente não, tem que pagar a conta aqui, certo? Porque é o que tá acontecendo nos últimos 8 meses. O pessoal acha que a gente tá milionário? É. E a gente tá aqui pagando contas a valer, mas tá muito mais confortável. Por quê? Porque a gente tem iFood, grande iFood, patrocinador oficial desse podcast aqui. Um grande beijo aí pro pessoal da iFood, que tá patrocinando bastante podcast, então tá acreditando na cena, o que é bem legal. Gostou dessa?
Gostei.
Aprendi com o pessoal da Globo.
Gostei. Você realmente parece assim um pós-malhação, assim, chegando no video show.
Posso pegar aqui, rapidinho, só te mostrar um negócio.
Pode.
O que eu acho é bom que quando o cara apresenta a televisão, ele fala assim, que é bem legal. Então, vamos aqui pra próxima, cara. Isso aqui é muito...
Marcando. Vamos falar um negócio, enquanto não tem perguntas aí. Ah, uma coisa, se o pessoal quiser que a gente fale mal dos outros, a gente pode fazer, sempre, a gente adora fazer isso, tá?
A gente adora.
Se alguém tiver assim, tem uma suspeita do que é o futuro sombrio do planetinha, pode mandar também, a gente pode debater isso. Mas eu acho que a gente podia falar do Ericsson, né? Porque...
Ah, bom.
Como é que... Olha, eu fiquei realmente chocadinho, hein, quando eu vi, Danielzinho.
O negócio é o seguinte, pra quem não manja de futebol, né, o famoso ludopédio, pra você que não sabe o que é ludopédio, dá uma procurada no Google, é o Ericsson, jogador ludopédio. Sabe o que é?
Deve ser futebol, né? Mas sabe o que? Ludopédio, essa construção, por favor, decifre essa palavra pra gente.
É ludo, do grego jogo, pédio, pé, jogo de pé, que é futebol. E é o meu time de futebol na escola, chamava Educadores do Ludopédio.
Olha só.
Que a gente era arrogante até na hora de escolher o nome do time. Porque se a gente não ganhava na bola, no intelecto, com certeza, a gente ia superar vocês. Talvez num time de xadrez a gente fosse melhor. O Eriksen, da Dinamarca, um jogador de meio campo, foi jogador do Tottenham, agora é da Internazionale de Milano.
Campeão italiano.
Campeão italiano na temporada passada, né?
É.
E ele passou mal no jogo.
Ele morreu.
Quase morreu.
Não, ele morreu.
Ele morreu. Eu não queria ser dramático.
Ele morreu,
mas reviveu.
Parou de bater.
Deu flatline, meu.
Meu.
Coração.
Deu game over e ele apertou restart.
Mas
né?
Exato, é só resetar o PlayStation.
Né? Restart o botão, hein? Não a banda.
Ele ressuscitou e o nome dele é Christian.
É.
Uau.
Mas ele é bem mais eficiente, que não esperou 3 dias.
Foi bem rápido, né?
Agora, uma coisa é fato.
Você sabe que Jesus seria goleiro, né?
Por quê?
Jesus, se fosse jogador, seria goleiro.
Por quê?
Por causa da envergadura dele, né?
Sei.
Tem uma envergadura boa.
Mas é uma furada, né? Agora acabamos de perder todos os nossos seguidores.
Eu tava de nossa.
A gente já sabia exatamente qual seria o caminho aqui da coisa. A gente já falou isso várias vezes.
Todos os seguidores crentes.
Um superchat aqui, hein?
Opa!
De Costas pro Mundo, ele falou... Ele doou R$18,18.
Ô, louco!
E ele falou, divida um valor entre vocês nesse episódio sombrio. Hashtag Humberto Tiro Gorro. Oh. Hashtag... Me contratem no lugar do Deco.
Ele deu um passanço.
Vai tomar teu cu aí. Tu não tem nem nome, de Costa pro Mundo. Falei teu nome, então, seu arrombado no meu lugar. Me empresta aí seu boné, ô Varela aí, que eu vou mandar umas ideias aí pra esse cara. Batei. Aí, cuzão, não tá ligado, não?
O Deco parece o Godinez.
Não cabe na cabeça dele mesmo,
velho. Não, eu tô com fone, né, Humberto?
Não, eu acho que você...
Não, mas eu gostei dos R$18,18, que já é uma contribuição muito maior que o Deco deu aqui, porque a gente só paga o Deco. O Deco nunca paga a gente, entendeu? Não,
infelizmente, pro Deco, realmente, é só abaixo de R$2.
Exato.
Infelizmente, a gente não vai poder dividir...
A gente sabe a popularidade do Deco no podcast com a quantidade de doações a menos de R$2. A cara prefere doar 18 do que menos que 2.
Enfim, eu não tenho.
Infelizmente, não vamos poder atender o seu pedido. Eu queria muito, mas não vai acontecer, tá?
Ele continuando aqui a mensagem aqui do filho da puta, ele falou: dividam um valor entre vocês, né? Lembrar? Hashtag Humberto do Gorro, mandou uma hashtag que não faz muito sentido. Aí mandou hashtag iFood A10.
Aê, caralho!
iFood A11.
Ele mandou uma hashtag Bauru sem tomate é misto.
Bauru sem tomate é misto. Maravilhoso.
Isso é uma coisa, Daniel, que me abala muito na minha vida. A gente vai falar sobre... Ah, você quer o boné de volta,
pode falar.
Né? Uma vez eu fui... Você já sabe essa história. Inclusive, ó, tem um fiozinho aqui. Agora você puxou.
Né, moleque? Porque ele não é novo, né? Eu dei uma passada de gilete. Isso. Pra falar que é fodido, mano.
Entendi. Uma vez, Daniel, eu tava em Osasco de verdade, onde você nunca passou.
Onde a realidade dói.
E aí uma vez eu fui pedir uma coxinha, e aí eu falei, eu quero essa aqui. E aí o cara me deu e tinha carne dentro da coxinha. E aí eu falei, cara, mas isso aqui é coxinha, tinha que ter frango. Ele falou, não, a nossa coxinha é assim. Falei, como assim a nossa coxinha? Não, a nossa coxinha é desse jeito. Ele falou, mano, a coxinha tem mão aqui de italiano. Bolinho de carne redondinho, entendeu? Enroladinho.
Exato.
Não é verdade? Risoles é meia lua ali, entendeu?
Empadinha tem aquela coisa meio...
É assada a empada, né?
É um pentágono de lado.
É, carne podre. Não, empada?
É.
Tipo, uma empada redonda.
Se você olhar de cima, né? Se você olhar de lado, a empada parece um...
Uma tortinha, uma mini torta.
Isso.
Não é? Então, quer dizer, tem uma regra ali, um conceito pré-estabelecido para os salgados que tem que seguir.
Exato.
Né? Tem que ter uma ABNT dos salgados para poder fiscalizar esse tipo de palhaçada. Entendeu? Então, realmente, se você tira o misto, isso é uma coisa que eu fazia muito, porque eu era uma criança fresca. Eu pedia pastel de vento, pedia... Ah, quero pizza de mussarela sem mussarela, só a massa. Não podia ter outra
só
coisa.
Só a massa? Nem molho de tomate?
Não, molho de tomate que já tinha ali. Mas assim, criança chata. Não tinha um problema, era só querer ser chato. Sei. Entendeu? E eu pedia, confesso que já pedi um bauru sem tomate.
Um bauru sem tomate, que é o famoso misto.
Isso.
Mas é um misto com orégano, né?
Mas você sabe que... Capricho, nem todo lugar tem orégano.
Mas você sabe que esse negócio do bauru virou isso aí que a gente acredita hoje, que é presunto, queijo, tomate e orégano. Ou como diria minha vovó italiana, orégano. Mas a verdade é que o bauru não é isso, né? É um sanduíche de rosbife que foi inventado no Ponto Chique aqui em São Paulo. E era um aluno da faculdade, acho que do Largo São Francisco, que ia lá, que era de bauru, e ele que inventou esse sanduíche. Ele pedia lá sempre pro chapeiro, ó, faz assim, faz assado, não sei o quê. E como ele era de bauru, o apelido dele era Bauru. Isso é muito comum, né? Porque tinha um amigo chamado Birigui.
Faz o lanche do Bauru.
E pela lógica da minha história, ele vinha do Tocantins. Não, tá ligado? Ele vinha de Birigui. E aí ficou. E aí era um sanduíche de rosbife, acho que tem picles, sei lá, umas coisas assim. E aí eu acho que foi... Passando o telefone sem fio, foi perdendo informação e virou só o presunto, queijo e orégano.
Pode ser.
Por que eu sei disso, Humberto? Eu não tenho a menor puta ideia.
Isso aí sabe o que tem cara? Tem cara de festa universitária, quando fim de festa, assim, você já não tá mais naquela empolgação, você se encontra com pessoas bêbadas que você não conhece e acha que teve uma ótima conversa no fim da noite.
Exato. Aqui, o pessoal tá comentando aqui, a Bianca Macarrone, ela...
Bianca Macarrone, que manja muito de orégano.
Ela falou, aqui no sul, Bauru vai carne. O Bauru vai carne no sul.
Tudo vai carne no sul. Já vi pizza de picanha no sul, velho.
O Marcos Nhonho, ele falou, curso de introdução à morfologia dos salgados.
One on one.
A Eliane falou, hoje o papo é mais aleatório de todos. Hashtag Humberto Urugu, hashtag aumento pro Deco.
Boa.
Ótimas hashtags. E eu mandei a hashtag tá de costas pro mundo, mas o mundo dá voltas. E aí o de costas pro mundo falou, de costas pro planeta. Hashtag de costas pro planeta.
O cara vazou.
E aí eu não sei se ele foi embora. Continua aqui, cara. Desculpa. Fica no meu lugar. Inclusive, mas o salário é meu.
E ele doou ainda. Você fez o cara que doou mais dinheiro nessa live. Inclusive uma salva de palmas. De costas pro mundo.
Ah, de costas pro mundo. Doou dinheiro.
Eu nunca ficaria de costas pro mundo, porque... eu sinto que o mundo já te enraba demais quando você tá de frente. Se você tiver de costas, talvez seja pior.
O mundo ia enfiar o dedo no seu cu, cara. Não faça isso.
Olha, a gente recebeu aqui um superchat do Fernando Barbie. Ele não falou nada. Ele só deu uma doação em silêncio mesmo, sabe? Sabe esse pessoal que doa e não quer o mal de quem tá aqui produzindo a live?
Eu quero saber se foi mais de R$2 ou não.
Foi, mas...
Excelente.
Mas ele doou R$1,99.
Mentira.
De francos... de que é aqui essa
suíços.
Moeda? De franco suíço.
Caraca, você conhece esse cara?
Não conheço, mas o pessoal gosta de doar francos suíços.
Quem? Eu nunca quis fazer de francos suíços.
O pessoal que... fazer contas.
Mas, mano, eu achava que a Suíça era euro. Tô viajando.
Ah, mas ele mandou... Olha, ele mandou a hashtag aqui. Hashtag R$1,99 pro Deco.
Moleque.
Juro, tá aqui no chat.
Não, mas olha,
R$1,99
deixa eu explicar a regra.
Não, infelizmente não.
É R$1,99.
É reais. Não,
manda aí 20 centavos então de franco suíço, que aí tá dentro.
Tá top. O franco suíço tá quanto?
Tá 5 e pouco.
Caraca, mano. Excelente.
Isso vai estar mais valorizado que o
aí
real.
O... Não, cara, alguém mais cedo, não lembro quem, viu, gente? Desculpa, mas alguém falou, ô, Deco, você tinha que lutar aí pra ser abaixo de 10 reais pra você. E eu concordo. E aí o Vinícius Alexandre, ele acabou de doar o quê? 10 reais.
Ah, é excelente, hein? Excelente.
E aí ele falou assim, ó, mandou uma pergunta, hein? Boa. Ih, Daniel, manda. Cuidado, hein? Daniel, qual a maior qualidade e o maior defeito de Humberto?
Parece programa de relacionamento.
Arrumar uma treta.
Aí, né? Depois ele falou, Humberto, qual a maior qualidade e o maior defeito do Daniel? Foco maior nos defeitos, por favor.
Vamos lá. Maior qualidade do Humbertinho da galera. Humbertinho da galera. Eu já falei isso aqui várias vezes. Você que me acompanha sempre. A gente é muito bom de elogiar, né? Humbertinho,
a masculinidade é bem frágil.
É muito,
né?
Frágil. Eu me sinto uma aqui. Bicha louca, porque a sensação que me dá como homem hétero de masculinidade frágil é que eu vou fazer o elogio e você vai me pedir um boquete logo em seguida. E eu vou ter que rejeitar, mas como que eu vou rejeitar se eu acabei de elogiar?
Tipo, você vai negar um boquete pra esse cara, não faz cara sentido. Foda que você acabou de falar.
Você elogiou, como é que você vai negar?
Não, mas ó, nesse caso aqui da dinâmica, você vai elogiar e depois vai destruir. Você vai elogiar e vai
então
criticar.
Eu vou criticar pesadamente pra você não entender como um sinal verde.
Não, o negócio
para
é
a minha, sei lá, eu não tá de costas pro mundo nem pra você.
Certo, você vai elogiar, aí você, pô, dando todos os motivos do porquê você faria esse boquete.
Certo.
Quando você critica é porque você já não tá mais tão afim.
Entendi.
É como um
passou,
relacionamento,
né?
Entendeu?
Isso é real.
Isso aqui é brilho eterno de uma mente sem lembranças, sacou? É a fita que eu recebo de quando o Daniel decidiu apagar Humberto Rosso de sua mente.
Então, aquele momento. É engraçado quando você tem um momento que você tá muito afim de uma pessoa e tempos depois você não tá mais, né? E aí você consegue ver todos os defeitos.
Chama
que você não
vida,
via.
Né?
Triste. A névoa, né? Como diria Charles.
Exatamente.
Ó, qualidade do Humberto que eu mais admiro, sem dúvida nenhuma, é a capacidade de realizar. Humberto é um, como diriam os americanos, é um doer, é um fazedor.
Olha aí.
E é difícil, porque eu acho que eu sou muito mais um planejador. Então o Humberto consegue tirar tudo do papel. É uma qualidade excelente pra quem é comediante. Porque,
mas
olha...
essa é a minha maior qualidade? É isso que você teve de melhor pra
cara,
dizer?
É a coisa que eu mais admiro. Mano, mas eu acho mó foda isso. Eu acho realmente muito foda. Porque, mano, ainda mais no meio que a gente tá, que se você não tirar do papel, cara, beleza, pode ter as melhores ideias do mundo. A gente conhece um monte de comediante que tem boas ideias e fica tudo na gaveta, cara. Uma bosta isso. Eu acho admirável. Às vezes eu fico pensando, se eu não estivesse com você... se eu tiraria tanto do papel quanto a gente tirou, entendeu? Uhum. Porque eu acho que ali na hora de planejar tal, a gente é bom e tal. Mas eu fico fazendo, puta, será que eu teria feito tudo isso se não fosse o Humberto? Porque uma coisa, um puxa o outro, né? A gente meio que puxa, e aí você tem suas qualidades. Eu tenho as minhas, que ele vai falar logo em minhas. Mas o Humberto tem diversas qualidades. Humberto, porra, mas aí que eu vou ficar aqui horas.
Não, mas vai lá. Questão é, ninguém se importa com as qualidades, cara. A gente quer saber os defeitos.
Agora os defeitos. Não, um defeito e uma qualidade também.
Tá.
Entendeu?
Não. Uma qualidade e dois defeitos, vamos.
Tá bom, pode ser dois defeitos. Vai, pode ser.
Não, então vai, agora você.
Qualidade?
Eu tenho que falar o defeito, porque se eu falar o defeito, você já vai ficar influenciado.
Verdade.
O elogio vai ser uma bosta, entendeu?
Verdade.
O elogio vai ser tipo...
Não, vai, elogia ele,
o Varela
ele,
é bem confuso,
elogia,
né?
Ele e aí vocês vão... Aí vocês brigam aí.
Elogiar o Daniel. Ah, não vou falar que é a maior qualidade, entendeu? Eu posso ter te admirado por outras coisas nesse meio do caminho. Mas essa é uma qualidade que me vem à cabeça agora, que eu acho que, na verdade, o que você falou de mim é o que você sente falta em você.
Exato.
E eu vou falar o contrário, entendeu?
Que você não sente falta em você, que eu sou bem melhor.
Não. Vou falar o que eu sinto falta e que eu admiro em você, certo. Que eu vejo você fazendo. E aí, eu queria ser um pouco mais assim. Você tem uma malemolência na vida, uma capacidade de lidar com as pessoas e com as próprias necessidades que eu não tenho. Por isso eu fico sendo um cara neurótico e arrumando problemas aqui, inclusive, nesse nosso ambiente. E eu queria ter mais essa sua tranquilidade. Pra viver a vida.
Você acha,
entendeu?
Que eu sou tranquilo?
Eu acho que você é tranquilo, eu acho que você é habilidoso com as pessoas, você sabe apertar os botões certos nas horas certas, entendeu?
Sei.
E isso me faz muita falta.
Você acha que eu sou um cara diplomático, então, vamos dizer assim?
Não é a questão diplomática, não. Que diplomático faz parecer que você...
É fake.
É, que você, ou que você quer paz o tempo todo, entendeu? Mas não é esse o caso. O caso é que você se vira.
É.
Tá ligado? Você faz as coisas... Você, tá vendo? Você talvez ache que você não é um grande realizador.
É.
Mas você é um realizador que talvez, se não tivesse essa malemolência, a gente estaria até hoje fazendo uma entrevista por semana, travadíssimo.
Ah, sim.
Porque essa coisa controladora que tem dentro da minha cabeça, esse medo, essa insegurança que certo. Eu tenho, não nos deixa caminhar. E você nos faz caminhar, nos puxando.
A gente é uma boa dupla, cara. A gente é, como diria um cara que comentou uma vez aqui, que é o good cop, bad cop. E às vezes a gente muda.
Sim.
Às vezes você é o good cop ou sou o bad cop, às vezes você é o bad cop ou sou o good cop. Depende da situação.
Ó, antes da gente continuar aí agora, que eu quero saber os
que
defeitos.
O pau,
né?
Vai quebrar!
Ou que só pra dar os créditos, né? Quem falou que pra doar 10 reais pra mim, né? Até 10 reais foi o Otávio Maués, porque senão não vale a pena nem doar. Entendeu?
Ah, entendi.
Eu acho um ótimo ponto. Não vale a pena doar um real se.
Só vai pro Deco.
É, entendeu?
É,
tem que doar 10 reais que vai pro Deco. E aí quem não quer doar pro Deco, doa mais que 10 reais.
Entendi.
É que assim, entendeu? pra a gente estabelecer aí esse teto do que vier ali depois de 10 pro Deco, a gente precisa estar recebendo muitas doações maiores. É. Né? Entendeu? Porque realmente, assim, o que vai pro Deco é o resto.
Exato.
A raspa do tacho.
Mas,
entendeu?
E aí
então,
o...
não vai acontecer.
Mas aí eu queria continuar aqui, que o De Costa pro Mundo falou: estou mais presente no dia de vocês do que vocês imaginam. Isso aqui me deu medo.
Ixi.
Desde preparar um drink pro Varela no Lilith Comet, até de ficar no camarim do Pico com vocês. O Pico que é um...
É um grande celeiro.
É um
de craques.
Um mas...
Peraí. É até eu... fazer um drink pro Varela.
É, cara,
no Lilith.
Esse cara aí tá misterioso, não sabemos.
Ou é o. Pô, os moleques do Lilith.
É o Renan.
É o Renan Parks.
É, tem o Renan só que eu lembrei. Assim.
É,
o resto eu não me
importo. O André Leão era, né? Não sei se. Sei lá, mas não, assim, eu não lembro.
Mas a coisa mais importante, fora agora, depois vou falar essa coisa e vamos ter feito, é que o W. Schubert doou um real e um centavo.
Caraca, ah, W. Schubert dando. É o primeiro fã do Deco. Sim. Do canal, isso é histórico. Eu tô querendo
é
uma música pra
fã
ele.
Do Deco.
Talvez, sempre tem sua mãe aí também.
Mas aí, Varela, qual que é? Não, minha mãe não gosta de mim. Qual que é. Ou minha mãe, eu fui falar que. Eu te falei essa história pra vocês, eu falei pros meus pais que eu sou bi, né? E aí, pra... meu pai me veio com uma mensagem maior fofinha, assim, tipo, pô, eu não esperava real, assim, meu pai falando que me ama, meu... esperava. E a minha mãe, eu falei pra minha mãe que era bi, ela falou, ok. Juro por Deus.
É a Vandinha falou aqui no episódio da Vandinha, quem não viu, vai lá assistir na primeira entrevista que o Deco tinha problemas com a mãe. O Deco falou, não, imagina.
Caralho!
Eu não tenho a voz trêmula, respiração ofegante, né?
Foi. E ele falou que não tinha, né?
Ele falou que não tinha, mas já tava afetadinho naquela
já
hora.
Já tava,
que,
vermelho.
Não, eu não tenho.
É.
E agora prova-se que... Ah,
mas, Humberto, não é pra falar mal de mim, é pra falar mal do Varela, então pode...
Eu não tô falando mal, eu tô tentando ajudar você a achar você a raiz do problema, porque eu sou a raiz desse podcast, então eu falo a raiz do problema.
Eu vou falar mal do Humberto agora.
Por favor, por favor.
E vai ser pesado.
Por favor.
Humberto é muito, muito perfeccionista. O cara não, saboneta
isso...
ou não?
Não, mas isso é o jeito de você falar que eu sou chato pra caralho. Que é um puta trava do caralho. Puta que pariu, tudo que é pensar 10 vezes.
Não, mas é que. Mas isso é bizarro, porque isso eu também tenho, mas, mano, Humberto é outro nível de terror.
Tá caindo aqui, ó. Tá, não é tá um legal. Fuzinho. Perfeccionista, né?
Pera,
não tá legal.
E se a gente fizer aquele Sérgio Malandro?
Fala mal de mim assim, porque aí a credibilidade vai embora.
Eu vou falar mal com gíria. Ah, não acredito que começou a piscar essa bagaça.
Ah, vai se fuder. Compramos cabos novos.
Cabos novos, inclusive bem mais caros que eu imaginava.
Reclamando de custos ao vivo.
Eu sinto que eu tô virando tipo patinhas, cada vez mais
é
pão duro.
É muito caro, muito imposto.
Nossa, é tudo
vai
caro.
Tomar no cu.
É, não, mas é verdade. Humberto é muito perfeccionista. Inclusive, tem horas que eu falo, mano, não é possível. A gente precisa ir, meu. Precisa ir, foda-se. Que até aquela coisa, né, que os caras, coach motivacional, adoram falar que é o melhor feito do que perfeito, que eu não concordo tanto assim, porque também tem um limite, né? Não é pra sair fazendo tudo errado, tudo cagado, que eu acho também horrível, né? Mas, o Humberto, às vezes, o perfeccionismo dele é paralisante.
Porque é
tão perfeccionista que, tipo, não vai, não rola, não acontece. E aí, às vezes, eu tenho que dar... Ah, vamos aí, porra, a gente faz, depois a gente vê aí. Então, às vezes, é um defeito.
É um
Mas,
defeito.
Assim, se eu tivesse que escolher um defeito, talvez escolhesse esse, entendeu?
Ah, Daniel.
Porra, eu sou um
Daniel,
fofo do caralho, hein?
Você entende que você ainda vai ter que chupar meu pau? Porque você não me
não
destruiu.
Não foi suficiente.
Não, você tinha que me Minha vez de coisada?
É, essa, claro.
É, a gente vai ficar fazendo isso?
Não. Eu acho que você pode dar um defeito e depois eu dou um
defeito de cada um.
É, eu faço uma qualidade e um defeito de cada um. E
depois a gente mete o pau no Deco, porque o podcast é nosso nessa porra.
E é interessante você, funcionário, querendo criticar os patrões ao vivo aqui. Tudo bem.
Aqui é luta de classes, né?
É. Tá achando que tá na USP. Eu acho que o Daniel... Cara, eu tinha uma ótima crítica pra você, agora me sumiu a cabeça.
Os defeitos são assim, fugazes.
São tantos. Não, é uma crítica que eu já fiz pra você, já numa oportunidade.
Que devia ser o mesmo mote, né? Arranjando uma treta entre a gente pra fazer um corte.
Pois é, por que alguém falou isso mesmo? Mas a gente já falou, a gente já teve esse momento. Eu não sei. Déjà vu aqui, não sei.
Talvez um falando mal dos outros.
Pode ser,
que
pode
alguém
ser.
Falou, fala mal do outro.
Não, mas o Danielzinho do Pagode aqui, ele tem um problema em expressar sentimentos.
É.
Muito sério. Que às vezes eu preciso da insatisfação dele. Eu preciso que você esteja insatisfeito justamente para eu fazer uma autocrítica aqui também do meu empata foda que eu fico fazendo aqui. E você tem uma dificuldade, às vezes, em discordar quando é uma coisa muito... Precisamos cravar isso aqui.
Uhum.
E aí você empurra com a barriga pra frente até o ponto de que a gente não resolve nada, porque eu sou chato pra caralho e eu não vou deixar resolver. Se a gente não tomar uma atitude, e você também, acho que talvez, não sei se é uma questão de conflito só, ou uma questão de que você também fica incerto sobre isso, que o seu julgamento está completo, para você me passar essa crítica, me passar esse posicionamento.
Então, eu acho que às vezes eu fico tipo, puta, será que essa batalha precisa aqui?
Uhum.
Porque, às vezes, quando eu tô muito, eu falo, não, eu acho que tem que fazer e tal. Uhum. Aí, beleza, eu falo. Mas quando eu não tô totalmente convencido da sua ideia, nem da minha, eu fico meio parado, assim, pensando se vale a pena comprar essa treta, porque eu acho que realmente o que você tá falando é groselha. Ou, puta, eu não tô totalmente convencido, porque é isso, é foda. Não é preto ou branco, sabe? Uhum. Ou eu tô muito convencido e aí eu falo e beleza, eu acho, puta, isso aí não vai dar, Humberto. Essa briga, tipo, não abro mão dessa porra aqui. E as outras vezes tem uma porcentagem, então, tipo, sei lá, tô 65% achando que, mano, não. Mas ainda, tipo, eu confio em você e eu não acho, porque, mano, entrar num conflito às vezes é um desgaste. Tanto pra você, que você quer fazer determinada coisa e já decidir mover pra próxima pauta, quanto pra mim de eu querer provar um ponto pra... E às vezes a gente tá tantas outras coisas que a gente precisa se fuder pra fazer, eu falo, mano, quer saber, velho, essa não precisa. Eu acho que não concordo 100%, mas beleza, eu confio no que o Humberto tá falando, vamos nessa aí, ver o que dá. E se não der, beleza, eu abri mão de entrar na discussão e eu também tô responsável tanto quanto, porque erramos junto, acertamos junto também, tá ligado?
Sim, mas eu acho que, olha, foi tão leve, tão suave,
não, pode
pessoas
deixar
maduras. Olha, Daniel, você é a melhor pessoa que eu já trabalhei, tá?
Ah, muito obrigado.
Até agora, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente também não vamos assim.
Quer dizer que eu vou dar um elogio, uma crítica pra cada, pensei muito sobre isso, mas antes...
O cara tá pensando nisso.
Pensou muito. Faz 5 minutos que rolou essa pergunta, você não pensou tanto assim, né?
Mas o queria dizer que recebemos o superchat do Mr. Jonze. Jonze, isso, Mr. Jonze.
O Deco é o melhor operador de Twitter pra ler o username.
Nossa do senhora. MRJ...
Esse é o meu elogio.
AMRJ11.
AM?
Não, MRJ11.
MRJ11.
Ou
Mr. J11. Nossa, moleque, brilho não.
Ele é...
Enfim, ele doou R$2,01.
Chupa, Deco!
Aí, caralho.
E falou, assim. Tá faltando entorpecentes na live. Hashtag brilho.
Eu pensei em fazer isso. Isso é uma live que ia ser
mas
da hora.
A gente podia tomar, né?
Drogas?
Podemos. Não, tipo, meter um brownie de ervas, especiarias muito loucas. Porque eu e o Humberto a gente não costuma muito.
Orégano.
Você come? Você já comeu?
Já.
E aí?
Bom.
Bom, né? Eu pensei, vê se a galera acha uma boa ideia da gente fazer uns brownies.
Não consumi nada disso.
E, mano, inclusive aquele indiano que vendia pra gente há uma época atrás aí.
Que indiano, Daniel?
Se ele
do que você tá falando?
Esse cara era excelente. Ele vendia uns brownies bacanas. E a gente podia fazer um dia aqui, aquele Dead 70 Show, comer, mas aí tinha que determinar uma pauta. Porque eu acho que a gente vai se perder muitas vezes. Com a pauta, a gente é tipo um cego com a mão no corrimão, assim.
Aí entra o momento, né? Mas Daniel, será que não é melhor a gente fazer gravado primeiro? É. Pra sentir a água, pra ver como exatamente. É que vai.
A gente não falar uma grande groselha.
A gente edita, depois a gente vê.
É que talvez o Deco não possa estar. Tem que ter um responsável na sala.
Não, eu posso. Eu sou contra drogas. Eu não uso drogas desde 2018.
Um copo. Você vai fazer a crítica agora?
Vou. Não, pega lá o copo, pega lá que eu vou... Enquanto isso, vou falar bombástico, hein? O De Costas Pro Mundo virou se revelou pra gente.
Quem é?
Ele é o maior anônimo do stand-up. Rodrigo Costa, open mic desde 2018 e atualmente parado por conta de Covid e insegurança. Prazer, meus caros. Hashtag me contrata Deco. Me contrata, Deco. Queria meu emprego agora há pouco. Eu te contrato, cara, mas pra isso eu preciso do quê? Do hashtag aumento pro Deco, entendeu? Então vamos me ajudando aí pra eu te ajudar também.
Rodrigo Costa, um grande Rodrigo abraço pra Costa. Ele. Eu não lembrava, de verdade, eu sou sincero, sou honesto. Não tenho a menor ideia de quem é você.
Ah, mas quando a gente tromba com um cara depois...
Não, mas às vezes eu vejo e eu sei.
Ô, Deco, você não era investidor da Bolsa de Valores, é isso?
É.
Então, mas um assistente
pra então, goleiro, mas eu aí eu comprei o carro e eu falei, cara, eu não quero mais a Bolsa, deixa eu sair em cima, né? E aí eu
então a gente vai de IPA na segunda. Segunda-feira, pra carregar a
E aí o W. Schubert, ele mandou R$5 no superchat falando o tema de hoje, o futuro sombrio do planetinha. A esposa vegana aqui já estava tensa e chorando, achando que o tema era o planeta Terra.
O W. Schubert é que teve um comentário muito bom, né? Que sim. A mulher dele é vegana e a gente deu uma esculachada na mulher dele, o Humberto principalmente, mas que bom que ele é tão fã, né? Eu gosto desses fãs, tipo fã do Pânico, que está uma esculachada e a gente e o cara volta, né? Não, como diria meu pai em outros tempos, talvez um comentário bastante machista, que é: ah, isso aí é que nem mulher de malandro, né? É, gosta de apanhar.
É nada, esse cara é gente boa. Ele foi lá no meu vídeo, lá no canal, comentou, assistiu tudo. Ah, é o cara que entende que o humorismo, ele é saudável, né?
Eu acho que, assim, uma outra coisa que eu queria botar na live é colocar o celular da galera, do nosso celular, e a galera mandar áudio.
É, a gente precisa de um número pra isso, né? Pode ser o número do Telegram também, tipo, fazer...
Pode ser.
Lá no fazer o grupo e abrir no Telegram pro pessoal mandar lá.
Eu vou fazer isso. Inclusive, a gente vai usar o Telegram nisso, de divulgar show, divulgação de show e de lives especiais. É. Eu prometo que a gente não vai conturbar muito, né, a galera, porque...
Então, mas eu não sei se... Você acha que não vale intuito, a pena? Não, o intuito do Telegram eu acho que é esse, é ter conteúdo. Acho que a galera gosta mesmo da questão de comunidade mesmo, sabe? É. Tá,
eu tô em alguns...
Mas pode postar vídeo? Porque de repente
pode. Eu tô em alguns lá, eu mostro pra vocês como funciona depois.
Boa. Sim.
Depois do meu aumento eu mostro pra vocês.
Excelente.
Vamos ver depois da crítica, né?
Eu queria falar aqui, então, vamos lá. O Varela, eu acho que a qualidade dele é que... Eu acho que o Varela é muito bom de perceber... E de te falar coisas, assim, não pra ele mesmo, mas pros outros. Eu acho que, tipo, você consegue perceber muito quando a gente conversa, troca ideia, assim, você fala, cara, é desse jeito, e tipo, você tem muita certeza em algumas coisas que é legal, assim, ter certezas, e, às vezes não, mas é legal.
Em relação ao que você diz?
Ah, tipo, a gente troca a maior ideia de comédia, por exemplo. Aí tu fala, cara, Deco, tem que ser desse jeito, a gente vai conseguir, sabe? Você fica na tecla, porra, vamos conseguir, vamos lutar, então você fica nisso, né? O Humberto é mais pessimista, mas nem esse...
Ah, é verdade.
Nem esse o defeito dele. Mas
sou realista, né, gente? Vamos falar a verdade.
Eu me vejo muito mais otimista hoje que eu ando com o Humberto. Eu não me via tão otimista antigamente.
Mas aí o defeito Varela é que ele é puta desorganizado... O cara manda mensagem pra mim, Deco, essa semana vai ser gravação segunda, terça e quarta. Aí na hora o Humberto, e é tipo domingo, aí o Humberto posta assim, gente, vai ter live hoje, hein? Aí eu falo, e hoje não tem não? Ele, tem mesmo.
Isso o Humberto dá um pau, organização realmente não é a minha grande coisa. Eu acho que eu vivo tão aqui na minha cabeça, cara, é o fantástico mundo de Danny. Que, mano, eu perco muita coisa da realidade, assim. É impressionante. É, umas coisas que eu faço que eu controle na geladeira, tipo uns bagulhos que você fala, mano.
Isso é de comediante, eu acho. Acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, de não conseguir ficar naquele momento, naquele... Sempre, né? Estar presente, sabe? Assim, puta. Mano, eu sou mestre, assim, tipo... Sei lá, lá no prédio a vaga é presa, agora não é mais, mas era. Mano... Direto eu levava a chave pra cima. Porque, tipo, eu nunca tô pensando...
Nunca, velho.
Em resolver problemas práticos, entendeu?
Exato. É muito... Nesse negócio aristotélico platônico, eu sou muito platônico, cara. Tudo comigo é nas ideias. E desde que eu sou moleque, assim, tá ligado?
Uhum.
Eu preferia ficar sonhando com a menina no meu quarto do que ir lá falar com a menina. É um negócio assim, você fala, ah, mas... masturbação também, mas não era só isso, entendeu?
Masturbação achava... e preguiça.
É, não, é a rejeição, né, cara?
Mas aí o Humberto, que eu posso falar dele, que, cara, eu acho que a maior qualidade do Humberto é o topo da cabeça dele e a pior qualidade é que ele tá de gorro. Então é cara, isso,
se preparou, hashtag Humberto se preparou pra isso. Tudo isso foi pra ele fazer essa piada no final.
Cara, é um grande setup pra uma grande piada.
Vou fazer
né?
aqui uma crítica ao Deco, aproveitando aqui o momento. Antes da gente começar as críticas, a bateria de críticas.
Ah, sim.
O Deco, ele ainda tem um costume que me irrita, que é tentar testar a piada comigo.
Ah,
ele acha que eu sou idiota, que eu não sei o que ele tá fazendo. Cara, eu já sei toda essa construção aí, você muda o tom de voz quando você tá testando piada comigo. Você não precisa, você pode falar, mano, o que você acha dessa ideia? Eu vou te falar se é boa ou se é ruim, cara.
Não, mas é que às vezes a ideia veio na hora mesmo. E eu falo, nossa, isso aqui é uma piada, aí eu testo na hora.
Mas aí você precisa aparecer o personagem do Hermes e Renato me contando aqui, como é que chama?
Eu nem assisti a Hermes e Renato, mesmo. Cara.
O cara... Ah, é o pior comediante stand-up do mundo, né?
Felipe
comediante...
alguma coisa?
É, né? Não lembro agora.
Não, sei. Porque o cara, o comediante stand-up tem um estereótipo de comediante, tá ligado? E quando você vai testar piada comigo, você faz o estereótipo. Você quase que fala, tava vindo pra cá.
Não, mas eu tava vindo pra cá quando eu pensei na piada.
O Humberto, ele... É engraçado, o Humberto e eu, a gente tem muita qualidade parecida. Muita coisa parecida. Tipo, uma das qualidades do Humberto é a sensibilidade. Eu acho que eu também sou bastante.
Os dois não me dão aumento.
Os dois não querem o Deco aqui.
A gente tá percebendo, a gente tem uma sensibilidade em saber que você não precisa agora.
O Deco, talvez em outro momento. Posso falar? O Deco ficou choramingando, ele comprou um carro por nossa verdade. Causa, velho.
Não foi por causa de vocês.
Onde que foi, Deco?
André, pelo
Onde
amor
foi?
De Deus.
Ah, então o que você faz? Com o nosso dinheiro você só gasta em puta. Com outro dinheiro que você compra carro.
Ele compra tênis pro Mas Vina, velho, que é o cara que mora com ele.
É o menino que ele banca.
É o Sugar Baby dele.
É o menino que ele banca
dele.
Pra transar com ele.
É o Sugar Baby dele.
O Vina tá de skate novo. Você acha que ele conseguiu como?
Olha, e tem mais gente falando aqui ou a gente pode continuar?
Cara, tem uma galera, hashtag Planeta Telegram. Acho que
legal,
é uma puta
acho
ideia.
Que vai abrir
acho
isso
que
aí.
Tem alguém aqui que mandou um hate, mas eu falei, ah, foda-se.
Não, fala o hate aí pra gente mandar ele tomar no cu dele.
É, deixa eu ver aqui. É que faz um tempo aqui, ó. Foi o Camilo Filmes e Música.
Camilo Filmes e Música.
Claramente um cara que não é bom em nenhum dos dois, né?
Filmes e músicas.
O cara não tem
quem
foco,
se importa?
Né? Não tem
quem
foco.
Se importa? Nem sabe qual... Quem se importa, cara? Ai, filmes e músicas. Eu sou o Camilo. Ah, pega no meu pau. Mano, ninguém se importa o que você acha dos filmes e das músicas.
Seu nome era pra ser de mulher, seu trouxa. Me chama Camilo. Aí,
nossa, é o pior nome, variação masculina que existe. Camilo.
A irmã dele chama Rodriga.
E aí ele falou, credo, o YouTube recomendar esse podcast lixo.
Sabe por que ele recomenda pra você, Camilo? Porque você é um bosta. Você só clica em coisa bosta. Você clica em coisas que você odeia. E aí é lógico que o YouTube vai recomendar. Se você fosse um cara mais feliz, que focasse as suas coisas em coisas... A sua vida em coisas positivas, você não receberia isso, cara. Só que você recebe coisa que você odeia, porque você é um lixo de ser humano.
Deixa eu dar um esculacho nele, da quebrada. Aí, Camilo, tio, você tá louco, mano? Enfia a tuba no cu, já que você gosta tanto de música, certo, mano? Vai se fuder e ainda filma essa porra e bota no teu YouTube, você acha que é melhor que nós, tá ligado? Quantos inscritos você tem, ô babaca? Vai lá, para de clicar aqui pra criticar, ô cuzão. Agora fala pra mim, pegou pesado, achei que
não precisava.
Oh, mas sabe uma coisa que eu...
É que na quebrada é pior, mano. E se fosse lá no Jardins, mano, o negócio é assim... por favor, meu, você poderia controlar o seu palavreado com a gente? Porque a gente tá tentando fazer um trabalho sério, certo? Então, porra, fica complicado pra mim e pra minha mãe que tá assistindo aí, entende? Minha avó adora o programa e vai ficar afetada com esse seu comentário negativo.
Você já parou pra pensar que com isso tudo que você tá falando, eu não, mas com o que você tá falando, você pode estar incentivando o Camilo a se suicidar? Já parou pra pensar o que o Camilo tá passando na casa dele? O quanto é difícil ser o Camilo?
Não,
ser um
pera,
bosta?
Não, pera.
Ser um merda?
Não, Humberto,
que gosta de filmes e músicas?
Humberto, não, calma.
Mas clarinete
no
cu.
Não, Humberto, calma. O cara mandou essa mensagem uns 10 minutos atrás. Se ele estiver aqui até agora, não, também vai se fuder, né, cara?
Lógico que tá, ele adora. O Camilo, sabe o que ele tá fazendo agora? O Camilo, ele tá com um rolon enfiado no cu. se masturbando. A gente tá pegando, passando o Bogra. Se masturbando olhando pra essa tela, porque ele ama odiar.
O bom é, que, mano, na hora de monetizar essa live vai estar tá lá, tipo, palavreado, indevido. A iFood vai cancelar nós. Não, por causa de um cara que tem 6 seguidores e 7 anos que tá
falando puta. De iFood, vamos lá.
O Camilo tem 7 anos e eu falando que ele tá com um rolão no cu.
Oh, mas mandaram aqui, o
Super Chat. Acho que passei.
Ele queria ver Peppa Pig e caiu na gente.
Mandaram aqui o Super Chat. Ô, MJ. MRJ11, me fala como fala seu nome, que você tá muito participativo hoje. E aí eu não quero errar.
Porra,
mas,
Mr.
Cara...
Jones, velho. Mr. Jones, lógico que
é. Aí quando eu falei Mr. Jones, falou que tava errado.
Tá certo, Mr. Jones. Ah, quem falou pra você que tava errado?
O Varela.
Não André, falou? Você tá falou? Maluco,
falei,
louco.
Falou sim.
É, volta na live aí, vamos ver se tem provas.
Volta na live aqui. Faz um replay da vida. Fala, mas aí ele. Cara, ele mandou a pergunta que eu mais fiquei feliz de receber nesse planeta. Neste planeta aqui. Viram o novo do Bo Burnham? O que acharam?
Mano, certeza que é o Vina esse cara. Cara, que o Deco tá mandando o Vina fazer perguntas pra ele, que ele brilhar no podcast.
Vina nunca estaria fazendo isso por mim.
É, você quer começar? Você que é tão fã.
Cara, eu assisti 5 vezes já esse especial. Eu sou um puta fã do Bo Burnham, a mocota. Eu acho que é o melhor trabalho que ele já fez. Quem não viu, na moral, assim, é um dos melhores trabalhos que eu já vi, assim. Eu fazia tempo que uma coisa não me deixava tão animado. Chama Inside, do Bo Burnham. Ah, tu vai falar. Mas, e, cara, é muito foda. Eu achei que, tipo, ele retratou muito bem a quarentena e a...
Medíocre, medíocre.
Nem parece que você estava elogiando na semana passada com o Luca e com o Léo, né?
Então, isso que eu ia falar pra ele. A gente falou muito sobre isso no podcast que a gente fez com o Luca Mendes e o Léo Ferreira, que são dois participantes do elenco do Jokes, que é um dos grupos do Thiago Ventura, né? Que tem 4 amigos. E a gente comentou bastante sobre o especial do Bo. Agora, uma coisa é fato. Independente desse especial, o cara é um puta gênio.
Sim.
Né? É um cara diferenciado, ele tem uma arte própria, ele tem uma linguagem própria, que é muito legal também. O cara é um monstro. Não é o meu especial favorito do Bo Burnham. Pra mim, é... acho que o What...
Cara,
Make Happy, né?
Cara, o Make Happy eu assisti ontem e achei uma bosta.
Sério?
Comparado ao novo, nossa, na moral, assim. Nossa, na moral, tipo... Nossa.
Mas, mano, é que tem uma coisa, né? Que você viu pela primeira vez e agora você tá vendo de novo. Não é... Você já sabe o que ele vai fazer, né? Então, dá uma... Tá ligado? Não acho que a primeira vez dá um uau!
Sim,
e a segunda
sim.
vez você fala, mano, já entendi o que ele faz. Tipo, você consegue ver atrás da mágica, sacou?
Sim.
Mas eu acho que o maior impacto que eu tive foi do Make Happy, eu acho. Que é muito bom. Mano, o cara... As letras dele... Pra mim, comparado em música de comédia gringa, pra mim só ele e o Tim Minchin, velho.
Uhum.
E em outra pegada, o Lonely Island. Mas aí é outra coisa, assim. Sim, o Lonely Island, ele tira sarro, às vezes, da linguagem, uhum. usa o clipe, sim, usa
da indústria
um famoso.
Também,
é
uma outra pegada, né?
Mas as letras, mano, o Bo Burnham e o Tim Minchin. Tem umas do Tim Minchin que são melhores que do Bo Burnham, mas ali é pau a pau também, né?
Mas eu acho que é só a impressão de que é. Que o novo é melhor, que o velho é pior. Eu acho que. Cara, tudo que ele faz é muito bom. Tipo, realmente, quando a gente assiste nesse momento que tá falando coisas que você queria falar, vai parecer pra você que é um negócio mais especial, tá ligado?
É, não, eu acho que, tipo, meu sentimento com isso é por conta de como ele retratou a quarentena e eu me identifiquei muito com isso. Hoje eu acho que é o melhor.
Uhum.
E, tipo, vendo Make Happy ontem, eu achei, tipo, muito mais fraco as piadas mesmo, assim, sendo bem sincero, assim, as músicas são mais fracas. A do Inside tem muito mais punch. Do que a do Make Happy.
Mas você, por exemplo, assistindo o Make Happy, eu sei os truques que ele usa pra chegar na piada, que é o que eu tava te zoando aqui, enchendo o saco, quando você vai testar a piada comigo.
Ah,
Tipo, assistindo o Make Happy e o Watch também, várias vezes, caralho, não esperava que ele fosse fazer isso, tá ligado? E agora com esse outro, eu fiquei impressionado pela qualidade, mas em nenhum momento me impressionou no sentido de, cara, que é algo novo que ele tá fazendo aqui, sacou?
É aquilo que a gente falou, né? A barra dele... Pra gente também já tá muito alta por conta dos trabalhos que ele fez anteriormente. Tipo, a gente espera no mínimo aquilo. Uhum. Me faça a minha cabeça explodir igual você fez nos outros. Uhum. É foda competir com você mesmo. Mas eu também concordo que, tipo, nos outros pra mim foi melhor, assim. Sei lá. Pode ser, acho que é subjetivo, mas...
Eu não digo melhor ou pior, porque realmente esse também, né? O que eu falei da outra vez. Acho que se você pegar individualmente, as coisas começam a lembrar, você fala, mano, tudo é muito foda, né?
É.
Mas é, eu não sei. Eu acho que eu falei ele aqui é monstro, pra você. Ele é foda. Ele é, eu acho que o negócio do ao vivo te traz uma outra pegada. Apesar que isso é um conteúdo que eu acho que vários comediantes tinham que ter. Não sei se eu já falei isso pra você fora ou se eu falei ao vivo.
Não tem nada que você não falou pra mim.
É, mas assim, mas eu acho que... Eu não sei se eu falei ao vivo. Provavelmente eu acho que eu falei num programa, que talvez na última live a gente falou sobre isso. Que eu acho que esse tipo... Ele criou um formato de uma coisa meio internet... barra cinematográfica.
Isso, puta, total.
Que, mano, é tipo um baú experimental do comediante, que todo mundo não, vai. Mas muitas pessoas têm condição de fazer se tivessem estrutura pra isso, sacou?
A primeira vez que eu vi o Bo Burnham, minha análise foi exatamente essa. Eu pensei, eu primeiro fiquei muito deprimido, que eu falei, mano, eu nunca vou conseguir fazer, exato, o que ele faz. E segunda coisa que eu pensei foi, esse cara conseguiu entender como funciona o cérebro das pessoas que estão vivendo na contemporaneidade, no sentido de, tipo... Cara, o computador é rápido, é vídeo de um minuto, daqui a pouco você tá no Instagram, você liga a televisão. São vários formatos numa mesma vida, assim. Você tá muito bombardeado de todos os lados. E ele consegue fazer o poema, a música, o stand-up, a onliner, sabe? E ficar muito coeso e amarrar tudo aquilo muito bem. E você não perde atenção, porque ele tá te dando várias linguagens ao mesmo tempo. Isso é realmente... muito moderno e muito foda, assim.
É, e não deixa de ser refinado o que ele tá fazendo, né? O filme dele é muito bom, inclusive.
É isso.
Ele traz uma linguagem moderna, mas ele consegue te passar tudo que o outro cara passaria num plano de um minuto e meio geral, entendeu?
E é engraçado, tem partes muito bem colocadas ali. Mas eu acho que na arte da... Na sétima arte, que pra mim é a arte mais difícil, que é o cinema... Camilão, um grande abraço. Você quer
de filmes. Filmes e músicas. Músicas já não respeita tanto.
É, né? O que o Camilo será que gostou do Bo Burnham, que é filme e música?
Você acha que ele vê?
Viu? É mó óbvio.
Você acha que ele vê? Esse cara vê Sessão da Tarde.
Esse cara foi um dos clicou no Scooby-Doo lá. Quando o Scooby-Doo tava em primeiro no Netflix.
Mas aqui, ó, mandaram aqui o superchat. O Vinícius Alexandre mandou e falou assim, ó, sem sabonetar, hein? Daniel, qual a maior qualidade e maior defeito da mãe do Humberto?
Da mãe do Humberto? Nossa, mas que isso? O que
mas eu não,
que você quer dizer com isso?
O pior
isso,
é que eu já conheço o Humberto, que uma vez a gente foi fazer uma fritada do Adalberto Lopes, e uma das coisas... E aí você tinha que fritar os outros caras que iam fritar. O Humberto foi o único filho da puta que chamou minha mãe de gostosa.
Eu chamei sua mãe de gostosa.
Mas deu a entender.
Não falei isso.
Então, mãe, é isso. Aquele vídeo não tava. Aquele show não tava sendo gravado, mas agora já tô falando aí.
Inclusive, Humberto, sua mãe elogiou meu show esses dias, né?
É, então.
E aí, qual que é. E aí, Humberto, qual que é a maior qualidade e maior defeito?
O planeta acaba porque horror, você começa a namorar minha mãe.
Que situação.
Que fim horrível.
O que a gente tava falando
minha
hoje?
Minha mãe vai se tornar a madraça do seu filho. Cara, esquisitíssimo.
Ah, aqui a gente tava falando hoje de um cara entrão, né? Um cara entrão que, um pouco antes de começar, o cara entrão, ele é tão entrão que ele começou a comer a irmã do cara. E a gente falou, pô, se tem uma coisa mais entrona do que essa, eu não conheço.
Não, e continua amigo.
É.
Uma vez um cara, eu tava no colegial, um cara começou a pegar minha irmã e começou a namorar. Tipo, o cara era, não é que ele não era meu amigo, ele até era. Mas eu achava ele um babaca, assim, tá ligado? Eu falei, mano, eu não acredito que você tá fazendo isso. Pô, você pode namorar todo mundo, você vai namorar um cara da minha sala, tá ligado? Vai tomar no cu. Eu fiquei puto. Aí, tipo, era uma situação ruim, porque eu não podia cruzar com o cara, né? Quer dizer, eu podia cruzar, mas
porque sua irmã já tava cruzando com ele.
Exato. Pior que, mano, minha irmã tinha 15 anos, tá ligado?
E mas aí... dá pra transar com 15 anos, entendi.
Não dá, mas assim...
Mas ele não tinha, ele naquela época achava que era só ser
Eu acho que não, sei lá, espero que não. Se aconteceu, é um problema muito mais dela do que meu, que eu realmente acho que se enrolou é porque ela se arrepende bastante. Mas assim, o cara se provou um idiota e tal, aí eu avisei, né? Mas eu ficava muito puto que a minha mãe e a minha irmã falavam, ele tá com ciúmes, não sei o que. Não, eu não tô com ciúmes, ele é um imbecil, é isso.
Eu tô te avisando porque eu conheço, né?
Aí hoje ele falou, você tinha razão e tal, não era ciúmes. Eu falei, mano... Tô nem aí pra isso aí.
Mas assim, lógico, né? Tem grandes relacionamentos que surgem entre os sócios e a mãe do sócio. Não, mentira. Não é isso.
Steve Jobs.
Não é isso. Não, lógico, existem relacionamentos que surgem de um amigo com a irmã do cara. Não é isso que a gente tá dizendo.
Não, sim,
só excluindo todas as possibilidades. Mas quando você tá, puta, eu tô descrevendo um cara entrão aqui. Puta, o cara é mó entrão, mó folgado. É. Inclusive, mano, ele casou com a irmã
entrou
do cara.
Entrou na minha irmã.
Porra, é muito entrão, tá ligado?
O cara entrou em tudo.
Porra, cara folgado,
entrou na
velho.
Família, entrou na irmã, entrou
no mundo. Ó, o Schubert, ele mandou aqui um superchat, né?
Caralho, o Schubert, você deve ser milionário. Primeiro que esse sobrenome...
Ou não, né? Ele só tá dividindo em pouco, né? Ele doou 1,99.
Agora?
É.
Ah, esse é pra você, Deco.
É, claro, muito obrigado. Ele é o meu maior fã, cara. Cara, eu também sou seu maior fã, viu? Depois da tua mulher que é vegana.
Não, cara. Que isso, cara?
Nunca vou entrar na tua mulher. Quê?
Não.
Que
isso, André? Não, não. Né? O André quis dizer...
Não tem tanto não. Fã. Vai perder fã agora,
pô. O André quis dizer que ele... A mulher dele é fã dele, né? Do
e
cara.
A mulher do Schubert é fã dele.
Nossa, que
entendeu?
Consertar.
Eu... E o Alfredo Fonseca Jr. mandou também 2 euros.
Aí, mesmo. Caralho. É. Eu gosto de moedas estrangeiras.
Que depende mais da moeda, dois, né? Viu, se for... Deco, só pra você saber.
Aliás, quem for fora do Brasil, manda um alô e fala de onde você é, porque, mano, eu e o Humberto a gente tem um sonho real, assim, e eu vou começar a falar mais os meus sonhos e os nossos sonhos aqui como planeta aqui no canal, porque eu acho que um dia vai rolar e vai ser muito legal olhar pra trás e pegar esses trechos, porque eu e o Humberto a gente tem um sonho de fazer a turnê e o Deco vai com a gente, se a carreira dele nos lanchar, como a gente aposta que não vai, a gente... O Deco já tirou o passaporte antes que a gente, mano.
Sim,
que o passaporte dele é de Goiânia.
Tem que acreditar, tem que se inclinar, né, Deco?
É o segredo. A gente quer fazer uma World Tour do planeta. É Planeta Tour pelo Planeta.
Planet Tour.
Planet Tour. E a gente quer...
Só nome bom aqui, hein?
A gente quer fazer show e nem precisa ser show gigante, mano. Show pra 50 pessoas já tá aí a foda em lugares fora do Brasil. E a gente queria fazer, tipo, sei lá, um mês de rolê.
Uhum.
Tipo, passando por Estados Unidos, Canadá, Portugal, Inglaterra. Lugares que tenham brasileiros. Mas então a gente... É sempre bom aí a galera que mora fora do Brasil e assiste o Planetinha e que doa grana aí em moedas estrangeiras, que aconteceu mais de uma vez aí já. É. Já rolou no Canadá.
E aí o Alfredo, ele falou que deu 2 euros, né? E falou, muito bom podcast de vocês. Abraços aqui da Irlanda.
A Irlanda. Aí, não, Irlanda e Inglaterra é um que os moleques vão, uhum. Né?
Sim,
que
tem
comunidade
brasileiro.
Grande. É. Japão é um que a gente quer ir por conta, né? Porque eu acho que não vão levar a gente, não.
Não, acho que vão.
Sim, vocês
que
até que levam. Eu
acho que não existe um mercado só pra isso. Eu acho que tá errado. Se existe um mercado só pra isso, tá muito errado.
É, né?
Tem que ter outros.
Mas eu iria muito. Eu acho que a gente ia se divertir pra caralho. Uhum. E eu acho que tinha que levar, mano, um produtor, né? Que era uhum. Pra ajudar nós. Leva um Deco, Decão. A gente paga a comida do Deco.
Estadia não, o hotel tu paga, né? Mas
imagina a gente entrando naqueles hotel foda do Japão e você, e aí o Deco entra e a gente fala, não, Deco, você vai dormir na gaveta lá.
Não, é tipo Tigre Branco, tá ligado? Dorme lá no estacionamento.
Ah, tá ligado? Pode crer, aquele filme indiano.
Pô, bomba caralho.
Que o Alfredo, ele falou que foi no show dos 4 amigos lá em Dublin.
Ah, do caralho, então. Eu acho que assim, talvez não então agora...
Ah, o nosso podcast é muito melhor que o podcast do 4 Amigos.
Exato, até porque não existe chamar...
Exato.
Ah, estão vacilando.
Estão vacilando.
É, agora, mas eu queria muito, assim, eu acho que ia ser foda pra caralho a gente viajar o mundo fazendo stand-up, fazendo até show de, sei lá, tentar entrevistar alguém de lá, assim, tudo bem. Se não for inglês, se for um brasileiro, seria foda, tipo...
Não, mas isso também tá nos nossos
Portugal,
planos.
Por exemplo, daria pra fazer o um podcast em Portugal. Mano, Ricardo Araújo também, Pereira seria do caralho.
Inglês também, acho que a gente pode se preparar pra isso,
não,
entendeu?
Não, falar inglês eu acho que é suave. O problema é conseguir a entrevista com um cara que é gringo, vai falar pra brasileiro, tá ligado?
Cara, mas eu acho que aí é foda, né? Porque aqui a gente tá dando ideias pra todos os podcasters do Brasil, né? A gente sabe que podcaster adora pegar a ideia dos outros,
É verdade.
Mas assim, cara, eu acho que só o fato de... Porra, tem gente fora do meu país, no caso o Brasil, um país que não fala inglês, querendo, vindo até aqui, querendo falar comigo. Porra, se eu fosse um comediante gringo, eu ia me sentir lisonjeado.
Isso é realmente... E os números me impressionam... Mídia social impressiona muito os caras, né? Porque lá não é tão forte a mídia social.
Então, e a gente nem arrasta pra cima, gente. A gente precisa...
ainda não tem arrasta pra cima,
quem
velho.
Quem não segue, a gente dá uma força lá no Instagram.
Vou mandar um arroba aqui de todo mundo.
Manda o arroba de todo mundo.
Amanhã, inclusive, sai um post pro iFood e a gente não tem arrasta pra
Puta,
cima.
Cara, é surreal
isso
esse
não
negócio.
É justo.
E é louco, porque se a gente tivesse, se aumentasse nosso número de seguidores no Instagram em 5% do que a gente tem de inscrito no YouTube, no Trechos, eu e você a gente já teria de sobra o arrasta pra cima. Só que a gente tá suando, que a gente ganha 5 seguidores, perde 3 no Instagram. É uma história triste de 2 meninos que sonhavam arrastar pra cima. E aí, André? Fala aí.
A gente recebeu aqui um superchat dele mesmo, de Costas pro Mundo.
Grande de Costas.
É.
É, bom que o dinheiro que ele ia gastar com as Node Open, já que ele não tá fazendo, tá gastando com a gente, né?
Mas... Vai lá no Salam Aleikum, o Deco vai fazer de graça pra você, que ele recebeu tanto R$1,99 hoje.
Não vou, não. Como se fosse eu que recebesse esse dinheiro, né? Não sou eu que tô trabalhando lá pra noite. Mas ele falou assim, eu tava chapado outro dia e pensei num sketch de dois melhores amigos que também são padrastos um do outro. Acho que preciso parar com a cannabis.
É que nem aquele vídeo do SNL que o Justin Timberlake e o Andy Samberg, um come a mãe do outro.
É, o Mother Lover.
Tem uma música, tem um clipe?
É, música.
I'm a mother love, you are mother love. É. We should fuck each other's moms.
É, exatamente.
Grande
gostei
cantor.
Do seu si bemol aí, André. Você
obrigado.
Tá no caminho pra fazer o Bob Burnham brasileiro.
Tô tentando, né?
E aí, que mais? Tem mais alguma coisa ou podemos aqui falar mal?
Cara, eu acho assim, né? Eu acho que a gente... Já estamos aqui, ó, com 1h10. É. A gente precisa pedir aquele iFood.
Puta, ah, verdade.
Né? E a gente acabou esquecendo, eu lembrei agora.
Pro pós, porque hoje a gente vai trabalhar ainda.
É,
né?
Que hoje a gente vai trabalhar, hein, galera.
Não
e aí
nada melhor do que trabalhar abastecido por um iFood.
Nossa, eu tô com fome, que essa IPA já tá me deixando louco.
Fala aí, você que quer fazer seu pedido... Pô, não tem iFood. Sou mongol, não tem iFood.
Sou mongol.
Me chamo Camilo. Filmes
gosto
e músicas.
De música de filme, mas aplicativos não é comigo. É.
Porra, para de ser mongol e baixe o iFood, porra. 99 centavos, primeiro pedido, Danielzinho?
É, primeiro pedido. Cara, é bom, hein?
Pra caralho.
Cara, eu tava pensando nisso. Eu tava falando com o Murilo Couto. Aliás, tava falando com o Murilo Couto, não. Eu tô brother do Murilo Couto.
Uau.
Inclusive, eu tenho que ir no show dele, porque prometi pra ele dar umas dicas.
Só uns toques.
É muito falando, foda.
Tu mexe muito.
Eu sou fã do Murilo Couto, cara. Eu sou fã mesmo. O cara é muito sagrado.
Nada a ver fazer descalço.
É, mas é... E ele é gente boa, mano. Ele é bem gente boa, Murilo. Mas é... Por que eu tô falando disso? Ah, porque ele tem um texto que fala que ele só pede comida no iFood. Eu quero ser rico um dia... Pra falar,
ter...
foda-se, eu não vou comprar mercado. Eu só vou pedir no iFood.
Daniel, não precisa ser rico, é 99 centavos, Daniel.
Exato! Puta que pariu, moleque! É isso, é 99 centavos. Esse é o vídeo de divulgação do iFood, tá certo? Porque você que é mongol, vai adorar.
Não pode falar mongol, sabia?
Tô zoando.
Que mongol derruba na Twitch.
Tô zoando. É, mas a gente não tá na Twitch.
Não, mas mesmo
tu
assim...
A gente podia fazer um negócio gamer na Twitch, né? Só porque tá na moda. A gente é mó ruim.
Gamer? Não, eu sou bom em
eu
games.
Eu vi um negócio no... É, você
campeonato
é
de FIFA.
Eu
destruo vocês dois.
Eu vi esses dias um negócio de um cara comentando parcialmente, né? Do jogo do Grêmio. Muito bom, mano. É o primeiro cara que eu vi que conseguiu fazer o negócio ficar bom. Tipo, ele realmente narra o jogo 100% do tempo zoando. Porque tem muito... Tá rolando umas narrações que o cara narra e de vez em quando zoa. Não, o cara é parcial o tempo todo. Então, tipo, é, gol do outro time. Gol! Mas um gol feio do outro time, um gol de sorte. Tá golado. Um gol de sorte, realmente, o time não queria. O goleiro do Grêmio... O goleiro falhou, tá ligado? O goleiro do Grêmio fez o melhor que ele pôde. Ele é realmente um craque. Mas dessa vez ele falou, vamos dar um handicap pro outro time.
Porra,
cara, o tempo todo, cara, é muito engraçado.
É uma ótima premissa, né? Tipo, narrador parcial, né?
É, então.
Que é isso, assim.
Mas tem esse formato. E eu achei muito bom, porque o cara não narra o jogo e de repente tem um comentário engraçado. É o tempo todo. Lá vem ele, este alazão de lateral, uma coisa maravilhosa. O cara horrorou, parar, tá ligado? Não tem uma perna esquerda pra subir no ônibus. É, craque, corta pra um lado, corta pro outro. Ele é um maestro, ele é um deus. E aí ele faz muito grande tudo, cara. É muito engraçado de assistir.
Qual é o nome do cara pra indicar pras pessoas?
Eu vi no TikTok e é o cara que narra um jogo do Grêmio, mano. Se um dia eu achar o nome, eu vou falar dele aqui de novo aqui. Muito bom mesmo, assim. Eu não sei se pro torcedor do Grêmio é tão legal, assim, né? Porque de repente você tá puto. Nervoso, semifinal da Libertadores, o cara tá tipo, mano, o Grêmio tá tomando 2x0 do Boca fora de casa e o cara tá, e este lateral maravilhoso, não sei o que, isso, oh,
deram,
a boca.
Deram uma ideia aqui, ó, mandaram vários chats aqui, o Schubert, ele, meu fã número um, ele...
É o seu único fã, e número um tão bem próximos.
Meu fã número zero. Antes da minha mãe, né? Aparentemente, mandou um ok. Mas ele falou, iFood salva aqui. Eu peço uma picanha e minha esposa pede um shimeji.
Justo. Tá vendo? Tem pra todos os gostos. Esse é um negócio.
Todos os gostos, os bolsos.
Porra, aplicativo maravilhoso, né,
muito
Daniel?
Bom, cara. É uma mão na roda.
É o Éden em forma de aplicativo.
Exato.
É, o sem Alfredo, lá da Irlanda, ele falou que o Bruno Suter, do Hermes e Renato, sei. Ele lançou um disco essa semana, o Digi de Metal e Festa Junina. Ele falou que... falou que convidei ele pro podcast pra ele divulgar o disco.
Puta, eu adoraria que ele viesse. Já mandei uma mensagem no Instagram. Não fui correspondido,
pois
mas
é.
Eu sou fã do trabalho dele, cara. Eu acho ele foda. Inclusive, ele tem um programa lá na Rádio Kiss. E quem sabe um dia a gente não vira colega.
Da hora, da hora. E aí o que o Matheus Wagner, ele falou, assim como tem um cineclube com os comediantes, podia ter um game clube só de comediantes também. Cara, eu acho uma ideia da hora, hein?
Mas fazer... aí o que, comentar os jogos?
Não, eu acho que tipo, chama um comediante e fica jogar. Jogando aqui e trocando ideia.
É, eu acho da hora também, se tiver como rodar isso aí.
Dá, tipo, a gente pega o que eu transmito aqui, dá pra colocar aqui no cantinho.
Eu como só sei se jogar dois game... jogos e eu jogo mal, que é FIFA e Call of Duty.
Ah, faz... cara, FIFA todo um comediante joga.
É.
Todo que.
Sabe quem joga pra caralho que falaram? O Chicó.
Chicó?
Não FIFA, mas videogame.
Ah, tá.
Ele gosta pra caralho, é verdade mesmo. Ele gosta pra caralho.
É, também né,
FIFA, o movimento... quem joga muito é o Rodrigo Marques.
Querido, meu. André, você. André,
ele que é bi, tem lugar de
é,
fala.
É, pô, não, é você um representante da comunidade fazendo.
Não, eu não fiz
assim.
Nada. Ninguém viu nada aqui.
Mas o André. Mas é verdade que o André, ele joga PlayStation no joystick, que é uma coisa bem peculiar.
Joystick do teu pai.
Que? É, eu sei que você tem essa. Essa
todo mundo querendo comer a sua família.
O De Costas pro Mundo falou pro Schubert pra ele comprar no Esfomeados pelo iFood. Os lanches são maravilhosos e tem opção vegetariana. Parece que alguém trabalha lá, né?
Caraca, Schubert! Esse, eu vou contratar o Schubert. Um dia eu tenho um sonho.
O Schubert uma... não, o De Costas pro Mundo falou isso.
Você sabe que uma. Eu tava vendo uns vídeos antigos do Tatola, no 89, e de repente tinha, de vez em quando, tinha uma galera que assistia dentro do estúdio.
Uhum.
É lógico, a gente ia ter que fazer o psicotécnico com uma galera e tal.
Tomar cuidado.
É, tem que ter segurança e tal. Sim. Mas ia ser legal ter, tipo, umas 6, 7 pessoas aqui.
Então, a gente conversou sobre isso. É. Eu acho, a gente tem que ter um... Quando a gente for pra aquele lugar maior que a Bandinha falou...
Fazer uma arquibancada, né?
Talvez uma arquibancada, talvez realmente um teatrinho. Um mini teatrinho onde a gente transmita o Planetinha ao vivo.
Isso é
entendeu?
Da hora, hein?
E shows.
Isso tipo, ia ser da hora.
Não ficar... É o nosso comedizinho, entendeu?
Se fosse o nosso comedizinho... É... Quantas pessoas no mínimo?
Ah, mano, cinco? Umas...
15?
No mínimo 25 pessoas. No mínimo umas 30 pessoas, porque eu acho que dá um show legal. Mas eu acho que, tipo, seria legal.
Não,
é, umas
assim,
30
mínimo
pessoas.
Eu falei mal. Tipo assim, quantas pessoas você acha que tem que ter? Cabe ali pra assistir?
Eu acho que, mano, no máximo 70.
Caralho, tipo... mas você quer ir pra um lugar enorme. Porque
não,
tem
não.
que ser um estúdio mais um
porra,
lugar pra 70 pessoas.
Porra, Minhoca cabe 70 pessoas? Minhoca é pequeniníssimo, é. Mano. Eu acho que é questão de organizar. E em um outro momento que não tem pandemia, dá pra fazer
puta,
isso,
ia
entendeu?
Ia ser foda, hein, mano.
Mas não precisa ter 70. Se a gente fizer com 35 pessoas, tá incrível.
Você é. Sabe que ia ser, virar um talk show, né?
Uhum.
Nossa, sim. Ia ser foda. Com... Ia virar uma coisa meio... Uma mistura de talk show com James Lipton, com Inside Actors Studio.
Uhum.
Nossa,
isso
é muito sim. foda. Já tem aí uma visão do porquê que a gente vai mudar pra um lugar maior.
Tá
esse
vendo?
É, pra mim, o único motivo pra mudar... Hoje em dia, pra mudar pra um
não,
lugar maior.
Não, hoje em dia, sim.
Maravilha, André Machado. Tem uns convidados chegando aí, estão mandando mensagem aqui, desesperados.
Ah,
perguntando... Não, ah. A gente pode continuar a live porque a gente
tem,
é que manda.
Tá 1h15, fechar com 1h20, uma hora
é,
ou
mas,
tem mais tempo.
Mas depende de como que tá, superchat rolando.
Cara, então, superchat, que... cadê a hashtag Humberto Urugorro, entendeu? E aí, galera, eu tô tentando ajudar vocês, vocês não estão me ajudando. Cadê o hashtag Aumento pro Deco, hashtag Humberto Urugorro?
Você tem que mudar Humberto... essa hashtag, o pessoal cansou, o pessoal falou, tá bom, já entendi, o Humberto não vai tirar
eu o gorro. Eu vou tirar o gorro, mas é porque o Faz Me Rir ainda não me convenceu. Eu não ri, eu não tô achando graça, que eu tô que nem o Camilo, achando tudo uma
grande
merda.
Grande Camilo. Camilo que é fã de música e filmes e nada
Camilo,
mais.
Música e filmes.
Chato, oh, pavoneiro.
Vamos... Vamos aumentar esse superchat aí, vamos ajudar nós e... Cara, vou pedir, vamos falar mal de alguém, né? Na última vez eu tão
fala
certo.
Fala aí, sugere aí.
É, sugere aí alguém pra gente falar mal, sem
nossa,
ser o Camilo.
Eu quero falar mal dos mendigos de São Paulo que se vestem igual o palhaço.
Daniel, não vai nessa.
Porra, velho.
Não vai
velho.
Nessa não, Daniel, não vai nessa
melhor não?
Não?
Não aguento mais, velho. Porra, toda vez o cara vem falar a mesma coisa pra mim. Chato pra caralho. Eu prefiro o mendigo tradiça, mano. O cara pede, é honesto.
Aquele lá que pede pinga.
É, fala, ô, vou comprar uma bebida, eu vou comprar um pão, sei lá, qualquer coisa. Ah, o cara vem... Ah, é, você aí, ator de novela. Não, chato.
Mas eu, não entendo, eu não entendo a premissa do mendigo palhaço. Ele falou assim, pô, tem um cara fazendo malabares. Acho que o negócio do circo é o que pega
é.
Aqui no farol. Não faz sentido
eu
isso,
chato
cara.
Só.
Não...
É assim, eu ajudo, mas assim, chato. Não precisa, entendeu?
Não precisa.
Se você for me, tipo, se você for pedir na real, eu já vou tentar te
sabe
auxiliar.
Sabe uma coisa que me irritou uma vez no farol, Daniel? É. Um mendigo cadeirante, ele era um cara que pedia dinheiro cadeirante. E normalmente o mendigo cadeirante, ele tá sempre com uma bola de basquete.
Certo.
Né, uma coisa que...
Combina.
Um
match.
É, dá um match. E aí eu, pô, os mendigos sempre ficam girando a bola aqui, fazendo umas coisas assim, umas piruetas. É...
Um Globetrotters.
Isso, um Globetrotters. Um pouco mais estável.
Mas... Um pouco mais home office.
Sim, sim. E aí o mendigo, o cadeirante, ele vinha com a bola no colo. Eu falo, cara, com a bola no colo eu também faço.
Pois é.
Entendeu? Eu sei mandar de cadeira de rodas. Você não tá me convencendo. Tem um cara ali girando, tem um cara ali fazendo malabares com fogo. E você com a bolinha no colo.
É.
Isso me revolta, assim.
É. É que nem fazer malabares com dois limões, né?
Também.
Porra, dois limões, meu.
Desrespeito.
Porra, meu. Aí não dá, né, meu? Dois limões?
Nessa coisa do mendigo, eu tava...
Se a vida te dá limões, faça um malabares no farol.
Gosto muito da citação do Modern Family, que é... Se a... Esqueci.
Muito bom. Muito boa a participação, André. Puta, merece cada centavo desse aumento que você não para de encher o saco.
Cara, eu só queria dizer que eu só sou escada pra vocês aqui nesse podcast.
É, eu vou subir em cima de você, meu. Ah, agora ficou meio sexual. Se mal, eu errei nessa entrada agora. Entrada também foi sexual.
Não vai entrar,
né?
Em nada não, viu?
É muito. Você é um bom personagem, o cara que só consegue falar coisas que parecem sexuais.
O cara não está sério.
É.
Vai,
vai.
O que você tá falando? Mas eu, não, é que...
O que você tá falando?
Eu tenho
aí,
medo de virar mendigo, só que eu tenho um plano pra quando eu virar mendigo também, que é economizar R$89,90, eu acho que é a mensalidade da Smart Fit.
É.
Que aí se eu economizo isso todo mês, eu consigo passar, pagar a Smart Fit. Eu tenho várias casas em São Paulo, né, 24 horas.
É, quem disse? Você pode dormir na Smart Fit.
Cara, eu não vou dormir, eu vou fazer um abdominal muito longo.
Ah, entendi. Com aquela fome do caralho.
Não, mas eu tenho as barrinhas de cereal lá, eu roubo algumas. tem água de graça, tem lugar pra tomar banho, tem um armário pro meu cachorro.
É, lugar pra tomar banho você tem um ponto, realmente. Aí, viu? Já melhora muito.
E o mendigo cheiroso ganha muito mais dinheiro do que o mendigo fedido.
Não, de fato.
Quanto custa... Essa teoria não vai dar certo, mas quanto custa fazer um exame do Delbone?
Porra, mas que exame, né?
Pois é,
depende, então. Exame de sangue ou uma chapa do pulmão?
Porque
depende.
Eu sempre achei que tinha gente ali que ia lá só pra pegar as bolachinhas do café da manhã.
Inclusive o chocolate jejum. Quente é ótimo.
Não é? Mas é que agora eles estão limitando, né? Agora é um por pessoa. Antigamente era livre, né?
Era open bar.
Era open bar antigamente no Delbone.
Eu gostava de fazer exame do Delbone... Com o jejum que minha mãe sempre me leva na padaria que tem do lado, que é excelente.
Dona Deola?
Não é a Dona Deola, mas é perto, é na Sumaré. Não é na Pompeia.
o Otávio Maués falou que o Daniel acabou de falar que adora o Murilo Couto, que odeia mendigo, incoerência.
Ele tem um ponto, hein? Ele tem um belo ponto. Agora, eu gosto do Murilo Couto no palco que não dá pra sentir o cheiro.
Mas o... E mandaram aqui, ó, dois nomes pra gente falar mal, hein? Os dois são bem
fala.
O primeiro foi aquele lá que você já conhece, né? O Rogério Vilela. Grande Rogério Vilela.
Olha, esse eu prefiro manter o silêncio. Mas eu gosto muito dele.
As pessoas, elas... Parece que as histórias de bastidores, elas ficam...
Alguém
causando,
sabe,
né?
A sensação que dá é que
alguém sabe.
Mas ninguém fala. Então, olha, vou falar parabéns. Próximo. Quem que falou isso?
Foi o Schubert.
Schubert, parabéns pela escolha aí.
Meu fã número zero.
E eu espero que o meu silêncio diga muito.
É. E a outra pessoa foi o Henrique Santos que mandou, que é aquele Open Magrelo. Ótimo jeito de falar quem é ele. Que mandou R$5 da última vez, lembra?
É.
Ele falou pra gente falar mal do Juliano Gaspar.
Juliano Gaspar, que fala em AM, porque ele fala tudo chiado, meu irmão.
Eu gosto do Juliano Gaspar.
Eu gosto do Juliano Gaspar.
É pra falar mal.
O Juliano Gaspar tem umas ideias boas, né? Ele tá com um show com a mina dele, que chama Bad Trip, que tem umas coisas bem legais, assim. Ele tem umas premissas boas. Ele foi campeão do Risadaria. Agora, falando mal, ele é um manezinho, né?
Muito bom, porque as pessoas já estão tirando uns clickbaits aleatórios sem nenhuma informação.
Sabe por que ele é manezinho?
Não.
Porque quem é ali de onde ele mora, Florianópolis, é manezinho que fala. Puta, moleque, eu sou muito sabonete. Eu dou a thumb, mas ao mesmo tempo eu não me comprometo.
Eu dou a thumb e não
me achando que você é o maior escroto. Se corta aqui, parece ser o maior escroto. Falou mal de
mim. Eu sou um escroto mesmo, mas eu desejo toda a felicidade pro Juliano Gaspar, que teve um comedy e falhou miseravelmente. Chamado
não,
Paulista.
Mas vai voltar o Paulista.
Mas ele,
não
é
sei
dele?
Se eu podia. Eu não sei se eu podia estar falando, mas já falei.
Podia, gente.
Então
é
vai
surpresa,
voltar.
O Brasil tá esperando.
Não, que já tem lugar aí. Já tem lugar, já tô construindo...
Já tem lugar?
Já.
Onde é?
Achou... Ali... Não sei se eu posso falar.
Fala aí, caralho.
Não, perto da 13 de maio.
Então não pode chamar mais Paulista Comedy.
13 de maio comedy que tá
chama
agora.
Mentira.
Claro que é mentira. Nossa,
comedy 13.
Comedy 13. Comedy ainda é paulista, 13. Porque é um comedy.
Ah, acho ótimo. Paulista, acho, né? Que tem que ter mais, assim. Oh, mas é o mesmo. Quem são os donos?
O cara, eu não sei, só sei que tem o Juliano. Ele que tá levando o projeto. Não sei como tá os caras.
Ah, legal pra caralho.
O Henrique Santos falou: Open Magrela vai tomar no cu. Mas o. Eu queria falar mal do Juliano aqui, meu chefe lá no Salam Aleikum. Pra quem não sabe, o Juliano. Ele. Hashtag aumento pro Deco no Salam Aleikum também, entendeu? Porque eu quero ganhar dinheiro.
Olha, vou te falar, mano. Quanto que você ganha no final do mês no Salam Aleikum?
Cara.
Quero saber. Você
quer saber, meu?
Bota na roda, caralho.
Vou falar no ao vivo.
Não fala não, Deco.
Não, tô brincando, não fala. Mas eu acho que você mereceu um aumento mesmo. O trampo que você tem ali é foda, Deco.
Obrigado.
Lá.
Recebo mais
aqui não. Aqui tá ótimo.
Mas o... Cara, o Juliano queria falar mal que o cara marca com convidado, marca lá o convidado especial e não avisa o cara que tem show. Aí chega lá na hora do show, não tá o convidado especial, ah, vai lá, Deco, se fode lá, vai, faz 20 minutos pra uma plateia que não quer mais você ali no palco.
Mas, Deco, olha, eu vou falar pra vocês que os convidados especiais que vocês levam lá não são tão especiais.
É, até eu já fui. Mal do Varela.
É. Não, mas é assim, vocês já me convidaram também. É, eu acho assim, não é o que a plateia vai falar assim, meu Deus, não veio... Humberto, vamos quebrar tudo. Ninguém fala isso, entendeu? Então acho que você tá superestimando aí o valor desse programa.
Não, não, não. O problema é que o convidado especial vai fazer 20 minutos no final. Aí eu já fiz o MC, já gastei meus 20 minutos. Aí chega no final, não tem um convidado especial. E ainda falta 20 minutos de show.
Mas é que você é um comediante profissional. Você tem mais que 20 minutos. Entendeu?
É, isso é verdade.
Então não tem que se preocupar com isso.
É, mas aí eu falo pro Juliano depois, ah, então o convidado não veio. Ah, por que que não veio? Porque você não marcou. Ah, mas não sou eu que marco. Aí... Parece vocês aqui também, que eu preciso falar as datas que eu venho.
Uma crítica, né, ao Juliano, crítica, mas infelizmente o Juliano não tem como se defender. Se o Juliano quiser ligar e falar
Juliano,
mal do
é
Deco,
tudo brincadeira, cara. Tudo brincadeira. Mas o Juliano está... só fez sucesso por causa da Lia também. Mas é tudo brincadeira.
Mas é um negócio comum.
Mas o...
Dequinho, fala pra mim, o que você ia falar? Fala.
Não, eu... É, qual... Aqui, ó. Então aqui, o Otávio Maués falou aqui. Qual quarteto é o pior? Em Pé na Rede ou Quatro Amigos? E se for fazer a seleção dos piores, misturando os dois, qual seria a formação?
Dos piores?
Nossa, gente,
o quarteto...
Ó, eu vou começar.
Cara, o cara vem na intriga,
os
hein?
Os piores. Pra mim... Pra mim, o melhor... O que eu mais gosto de assistir no Em Pé na Rede, sem dúvida nenhuma, é o Murilo Couto. Puta, acho ele muito bom. Talvez o melhor do Brasil, ou pelo menos top 5. No Quatro Amigos, o que eu mais gosto de assistir... é difícil esse, hein? Mas eu ficaria entre Afonso e Márcio Donato. Mas tendendo a falar Márcio Donato.
É o meu preferido também. Certo? Márcio é meu preferido do Quatro Amigos e o Murilo é meu preferido
do... Segundo lugar do Em Pé na Rede, eu ficaria com Afonso. Camejo. E o segundo lugar do Quatro Amigos, eu acho que eu ficaria com Afonso. Então é esses quatro os meus preferidos. Os outros quatro... Mas isso é, ó, só pra sabonetar...
É isso, porque os caras são bons também, né?
Porque os caras são bons pra caralho, é. Não é tipo, os caras... esses são incríveis e os outros são uma merda. Mas é que sim, o que eu mais gosto de assistir são esses quatro. E os outros quatro são bons pra caralho. Inclusive, são melhor que, mano... 90% da comédia stand-up tem aí, tá ligado? Uhum. Mas assim, eu falando dos meus quatro preferidos, os outros quatro eu gosto de assistir também, gosto pra caralho, mas os outros eu gosto um pouco mais. É só isso. Mas eu sei que você quis uma thumb, um clickbait, mas esses quatro... Mano, seria foda ter um grupo Camejo, Murilo, Afonso e Donato. É até esquisito, eles são muito diferentes um do outro, né?
É isso? Acabou?
Então? É, você que me fala, porra. Podemos encerrar?
Se tiver mais perguntas, a gente vai.
É, cara, o... tá, o...
É hate,
não,
né?
Eles tão, não, eles estão conversando...
Ele é tipo não, uma mãe, é que ele não quer
perdi,
falar dos hate.
É que eu me perdi porque eu entrei no meio de uma conversa e aí os caras conversando entre eles. E aí, tipo, eu não entendi.
Acho bacana que tá criando uma comunidade no...
É isso,
cara. O Telegram vai bombar,
Eu espero que sim, André. Porque a gente vai ter que lotar show. Daqui a pouco a vacina tá no nosso braço. E aí eu quero essa galera ao vivo, mano.
Então, parece um garoto falando do Dória mesmo, né? Daqui a pouco essa vacina tá no nosso braço, meu.
Acelera. Foca em mim, meu. Acelera. Isso aqui vai ser a thumb do próximo vídeo.
Mas eu queria falar, ó, galera, vamos ter o grupo do Telegram, vamos, né? Já tô prometendo.
Então promete, promete.
E aí eles vão pagar mais pelo cuidar desse grupo.
Você é praticamente sócio, todo...
Manda aí, o que, que vocês mais gostam de ver no planeta? O que, que mais agrada?
Manda aí o que vocês mais gostam pra gente ficar repetindo isso, né?
E tem e gente outra? Que sempre comenta e tem gente que tá assistindo sempre e não comenta. Então comenta agora, aproveita agora pra ajudar a gente. Porque a gente realmente tá num momento de reformulação.
Não, eu queria saber, sabe o que mais que o que a galera gosta no planeta? Cara, eu queria saber se esse bate-papo, porque a gente faz um bate-papo com a galera de live de segunda, mas a gente tá pensando em fazer uns formatos diferentes, tipo, com os quadros, tipo, comentando uns Instagram scroll, sei lá, fazer umas coisas aí meio nada a ver, mas tem uns quadros além de bater papo com a galera. A galera curte esse bate-papo ou seria interessante ver a gente fazendo uns quadros aqui de comédia ou tentando fazer coisas diferentes, sei lá.
Enquanto eles não mandam, né, o De Costas pro Mundo, ele perguntou, Bruna Luiz ou Arthur Petri?
Não. Aí eu vou pedir muitas desculpas pro Arthur Petri. E Bruna Luiz é mais tempo do movimento, e eu acho que nesse quesito aí que ele tá perguntando diretamente, eu acho assim, eu entendi quando o Petri veio aqui, esse corte existe no canal lá, dele falando mal da galera do stand-up, eu acredito que assim, cada um pode ter sua opinião, e quando a gente questionou ele, ele falou que gostaria que a galera da comédia soubesse lidar melhor, né, com a piada e com a provocação e tal, e até aí eu concordo com ele, mas assim, cara, eu acho que você precisa de uma intimidade com o comediante, eu acho que você precisa de um... É o trabalho do cara, entendeu? Você falar mal, já vai ter hater aí suficiente pra fazer isso pra você, e eu acho que não precisa. Então, nesse ponto aí, Bruno Luiz, 100% do caminho, que, mano, querendo ou não, você gosta ou não, independente disso, que eu acho que não é o que conta... Cara, uma das pessoas mais trabalhadoras da comédia e com certeza lidera um movimento feminino dentro do stand-up. É isso que eu acho.
Olha, eu não preciso falar nada, hein, Daniel. Você tá lacrando.
Ah, eu sou
aqui.
Lacrador, meu.
Com esse boné, vou falar pra você.
esse boné tem um poder, mano. Eu entendo agora os moleques usar boné, velho. Porque eu me sinto muito empoderado, velho.
Entendi.
Eu falo, velho, mano, se liga, tá ligado, mano? O bagulho é louco, cachorro belga de quebrada.
Eu assino embaixo, viu, Daniel?
Eu vou botar esse corte de eu falando essa groselha no meu Instagram pra galera falar.
Que o pessoal mandou o superchat. Falaram bem do Cineclube aqui.
Aí, caralho, o que falaram que eu gosto?
Perguntaram aqui se a gente já falou mal do Luiz França. Eu não sei quem é Luiz França.
Deck, você quer falar? Você pode ficar à vontade,
não, eu acho
cara.
Já me abri demais.
Você
eu
tem show no Pico agora, né? Não vai dar tempo de falar.
O Fábio Montonelli.
Nossa senhora, ele parece um neto lendo GC da propaganda. Puta que pariu. Então vocês comprem agora. Porra, parece um estrangeiro.
Ah, não tem um Silva, não tem um Souza, que é tudo nome gringo, essas porra.
Uma audiência aí qualificada.
Fábio Montonelli aí, ele doou $5.
Aí,
e falou, tô gostando dessa live, a arte de queimar pontos com delicadeza e graça.
Adorei como ele definiu. Olha aí, Jansen Serra chegou, vou atender.
Chegou os convidados. E a Veridiana Selmi, ela falou que...
Gosto desse nome, Veridiana.
É a minha pizza favorita.
É a minha cidade do Pokémon favorita. Gosto.
Ela falou, olá, aqui é a esposa vegana do Schubert.
A que minha é um ótimo nome pra uma esposa que tem nome de floresta, né, ser vegana, especialmente.
Cara, é um ótimo, Obrediano, ótimo nome seu. Ela falou, a gente se diverte muito com vocês, hashtag aumento pro Deco.
Aê, caralho.
Pô, minha fã número 2.
Gosto, não sei se concordo com tudo que ela falou, mas a gente pode, né, discordar, tá tudo bem sobre isso, né.
Falaram também que o modelo de papo com o Léo e o Luca também foi muito da hora, que é interessante, porque a gente vai fazer esse modelo exatamente agora. A gente vai gravar um desses agora.
Um dos caras que eu mais gosto da comédia aí.
O cara aqui também falou, o Duz, ele falou, o que mais aprecia no planeta é a análise da história do stand-up. Sugiro sempre que assim, com temas de cinema, teria que ter temas de comediantes ou cenas, ou de cenas também.
Cara, acho que a gente vai fazer um episódio especial sobre história da comédia, stand-up. Show. Inclusive, de repente, o Deck pode participar, porque o Deck gosta bastante também. Eu ainda não sei quando vai sair, mas eu quero muito fazer. A gente até tentou marcar com um professor de história da comédia aqui no Brasil, mas ele é um pouco difícil, assim. E a gente tá pensando em chamar comediantes que são meio nerds da comédia, como nós. pra fazer um puta de um apanhado da história do stand-up desde o começo do stand-up, ou de repente até da comédia mais ampla, né? Não sabemos ainda, mas vai ter, vai ter.
Cara, o episódio do Luca e do Léo, só complementando, ele foi um episódio que eu tava preocupado de ficar chato nesse sentido, né? De, puta, só comédia e a galera não... Puta, não é todo mundo que se interessa, né? Mas, cara, a gente só teve um hate nesse episódio do cara falando exatamente isso, mas, assim, uma pessoa...
É. Que e foi do próprio Léo hate.
Não, e o nome dele, Camilo. Não, Camilo.
Camilo.
Filme e música.
Só filme e música, né? Comédia, não. Então, assim, ele falou, ah, por que o YouTube me recomendou essa merda? Mongol. Assim, a gente quer fazer mais isso. Se a galera gosta, beleza. Tá junto com as nossas intenções.
Ó, eu acho que dá pra finalizar a live, né? Que os convidados já chegaram. É, lembrando aí, gente, segue a gente, né? @planetapodcast oficial, @odanvarela, @humbertorosso, já mandei aí no chat, @odecomachado. E respondendo aqui a última pergunta do Otávio... Ah, não, duas. Do Marco Nhonho, ele perguntou pro Humberto, Charmander, Squirtle ou Bulbasauro?
Puta, difícil, hein? Depende do meu momento, viu?
Depende do meu momento.
Já comecei aí a jornada com os três, admiro as evoluções dos três.
É, eu comecei com os três também.
Não é? Puta, é difícil, cara. Tem um
Até nisso é sabonetão, né?
Eu tenho.
Não, porque realmente essa é difícil, assim.
Meu é Charmander.
Ah, meu é Squirtle, eu gosto mais de água, assim.
Cara, o Charmander, ele se dá melhor porque ele vira um Pokémon voador, que é um Pokémon que, tipo, por ele ser querido, ele tem muito espaço no desenho, então sempre vai ter coisa nova do Charizard. Tá
eu
ligado?
Acho que assim, por...
Eu não pensei no desenho. Mas beleza.
Não, mas eu tô, aí... isso, tipo, tô dando um exemplo assim, tipo.
Mas é que eu acho o mais chato de todos que eu acho é o Bulbasauro.
É, por quê, não, mano? O Bulbasauro é foda.
Porque a evolução máxima dele,
Venossauro.
Venossauro? Mano, você parece uma erva daninha, um sapo aí, chato pra caralho.
Oh, mas
o Blastoise eu acho da hora. Mas ainda
o Humberto falou do Charizard ter espaço, né? E faz até sentido com essa pergunta aqui que o Otávio Maués fez. O Jampsen cabe no estúdio?
Então, não cabe.
Não, vamos descobrir agora.
Vamos descobrir. Vamos
descobrir agora.
Vamos segurar a live até o Jampsen chegar. Ele entra aqui pra ver se ele consegue passar.
Vai quebrar umas canas. Mas eu não sei se ele cabe no estúdio, acho que cabe. O problema é que talvez não na cadeira. A cadeira que a gente tem é pra 150 quilos.
Vamos
o
fazer
tem 185.
O Jansen tomou vacina, né?
Tomou?
Aqui, vacinado é um problema pra cadeira, entendeu? Eu acho que a gente tinha que testar agora ao vivo já. Vamos esperar.
E eu tô pensando em botar ele na cadeira mais velha, porque aí se quebrar, já quebra essa e a gente compra nova.
Já podemos, vamos fazer esse teste aí agora da cadeira com o Jansen. Jansen tá chegando, a gente aproveita. Quanto tempo nós estamos?
Cara, estamos com 1h34. Mandaram aqui, ó, o Mr. Jonzé. Descobriu o nome dele?
João Zé.
Ele falou, chamem o Camilo pra um cineclube.
Vamos chamar o Camilo.
Filmes e músicas.
O Camilo, se tiver aí ainda, o convite tá feito.
A gente vai chamar o Camilo pra um boteco intergaláctico com o Daniel Mastral e ele vai demonstrar o sacrifício azteca aqui ao vivo.
Jansen, pode entrar, mano.
Ele sabe abrir a porta. Nossa, pareceu muito escroto, né, falar isso na live. Ah, o Jansen sabe abrir uma porta, mas é porque a nossa porta, ela abre de um... Tem um segredinho pra abrir, viu, gente?
Uma porta difícil.
É, gordo não passa... Brincadeira.
Jansen chegou toda
Jansen
a galera
chegou.
Aí, que vai participar.
O Neto também, tá aí?
Neto também.
Top.
Dá um oi aí, mano, aparece aí, dá um
Neto,
oi.
Pode aparecer na câmera, tomar ao vivo aí.
Na live.
Vamos tomar ao vivo numa live, vai gravar o episódio agora. Ó, o Jansão aí, bem? Ó. Um beijo pra você. E aí, ó.
E aí, mano.
O Neto chegou aí.
E aí, tudo bem? Beleza?
A gente só vai fechar aqui e a gente começa.
Então vamos
encerrar essa live.
Começar aqui a gravação. Trabalho de verdade, né?
Que isso. Exato.
Aqui,
agora
vamos gerar trabalho, né?
Ó, gente? Vamos agradecer aí a galera que esteve aqui com a gente, todos os superchats que a galera mandou. Muito obrigado pela galera que tá vindo aí, comparecendo no ao vivaço de segunda, que a gente fala groselha e responde a galera. Muito obrigado por ter comparecido. E pra galera que mandou superchat, obrigado demais aí pela força. É por vocês que a gente segue aqui. E por quem mais, Humberto? Pelo iFood, que é a patrocinadora oficial. Muito obrigado, iFood. É Bloco 7 Cervejaria, Melting Burgers e Por Que Café. Tá certo? Um grande abraço pra vocês. Segue a gente se você não segue, tá dando bobeira. E deixa o like aí no nosso vídeo. Certo, André? Manda um abraço pra galera aí e se despede.
Abraço, galera.
Nossa, puta pau no cu. Humberto, um pouco mais simpático agora.
É, Daniel, gostei do boné. Achei que o boné e a cerveja é uma combinação que te deixou de um jeito interessante. Eu acho que foi uma live diferente, especial.
Foi diferente. Foi legal. Foi ótimo. Gostei, eu acho que a gente tá ficando melhor nisso. Eu achei que teve coisas mais engraçadas e tal.
Diferente. Vamos seguir no diferente?
Eu achei que a gente foi melhor, o Deco foi melhor ainda. Porque o Deco tá ficando mais solto.
Tá cada vez melhor.
Ah, tô soltinho, né? Que nem a tour... Não.
Olha, que nossa, cara, pode que falar, grosseiro. Mas, mano, se você vai por esse caminho, vai até o final, não vai até a metade.
É que eu errei, eu ia falar que nem a tour irmã e fazer a transição, só que eu não consegui. Tá, então, não, é que eu tô mais soltinho mesmo, Varela, que nem a tour...